em Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereador Sargento Pereira, vereador professora Geli, vereadora doutora Dinamela Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Gleimo Martins, vereador Frei Valdair, vereador pastor Edson, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Sargento Alberto que faça a leitura do texto bíblico.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois, ó Deus, da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites. Ó Senhor, é piedade e retidão. E reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Salmo 24. Graças a
Deus. Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, leitura da síntese da 82ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 2 dias do mês de dezembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado Ibrahim Milton Filho, Sargento Alberto, Pedrinho Porto Rico e Fernando Cunha. A hora de mental, o superintendente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário a chamar os vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequenos expedientes foram feitos. Leitura de correspondência e requerimentos que foram enviadas à diretoria legislativa e leitura de projetos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, o Ederson Lopes, Hamilton Filho e Jair Cabeleireiro. No grande expediente usaram a tribuna os vereadores Lisier Borges, Jackson Charles e Vilmar Silvestre. Usou também a palavra a senhora Tânia Valeriano. Na hora do dia, a oficiação de requerimentos. Nada mais vem ser tratado. O presidente deve encerrar a presente sessão, convocando-se outro dia 3 de dezembro, horário de metal.
A ata está à disposição dos novos pares.
Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo do vereador Fernando Cunha. Concede Tisa Danila Polina, a senhora sargento Flávia Félix de Oliveira das Providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Cunha. Concede Tisa Danila Polina, o senhor sargento Dair Francisco Borba. Projeto de decreto legislativo do senhor vereador Eber Mamed. Concede Comenda Henrique Santilo ao senhor Paulo Eduardo Marinho de Jesus. Projeto de decreto legislativo do vereador Lisier José Borges. Concede comenda Henrique Santilo ao senhor Pedro Gomes Neto. Projeto de decreto legislativo do senhor vereador Gleim Martins. Outorga comenda Henrique Santilo ao senhor Israel Osmundo de Miranda. Leitura de correspondência. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município, que encaminha cópia do convênio entre o Município de Anápolis e a União Lateral. União Lateral tem, sim senhor, e termo definitivo entre o Município de Anápolis e o Centro de Educação Infantil Santa Terezinha. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Vespa. Requer o senhor prefeito municipal que seja removido o centro zonal do local em que se encontra para outro setor. Requerimento da Dorli Rosa. Requer Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano de Habitação, realização de obras no acostamento da vida principal que liga o posto presidente à Vila São Vicente. Requerimento da professora Geli. Requer a órgão competente, serviço de buracos na rua 23, em frente ao clube da OAB. Requerimento da professora Geli. Requer a órgão competente, operação de buracos nas ruas 25 e 28 Águas Americanas. Requerimento da professora Geli. requer competência de realizar serviço de tampa em bueiro, situado na rua 8, esquina com a rua 3, bairro de Lourdes. Requerimento da professora Geli, requer a CMTT, retorno de velocidade na rua 28, Águas Americanas. Requerimento subscrito pelo vereador Paulo Dirinho e diversos outros vereadores. Requer a criação de frente parlamentar de permanência do Tribunal Urbano de nossa cidade e preservando a estação ferroviária de Anápolis, com a convocação de uma consulta popular, ou seja, um plebiscito para o próximo ano eleitoral. Requerimento da Dora Milton Filho, que era órgão competente, serviço da Buraca, 24 de agosto, esquina Avenida 1, Jardim Alexandrina. Requerimento da Dora Milton Filho, que era órgão competente, revitalização do canteiro central da Avenida Gomes Souza Ramos, Parque Primaveras. Requerimento da Dora Milton Filho, que era órgão competente, revitalização do canteiro central da Avenida Gomes Souza Ramos, Jardim Flores de Lis. Requerimento da Dora Milton Filho, que era órgão competente, revitalização do canteiro central da Avenida Dibe Miguel, setor sul, Jamil Miguel. Requerimento da Dora Milton Filho. Não só isso, presidente, aqui é a cópia. Senhor presidente, moção de pesar subscrito pelo vereador Luiz Lacerda, que seja enviado moção de pesar à família do senhor Antônio Leopoldo Guimarães, popularmente conhecido como Toniquinho, falecido no dia 27 de novembro de 2013.
Todas as correspondências estão à disposição dos pares. Todos os projetos de lei encaminhados às comissões, os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Sargento Pereira Júnior.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, estou fazendo uso dessa tribuna nessa tarde para comunicar a vossa excelência e os demais vereadores que nesta ontem, às 16 horas, foi regulamentado a profissão de em relação à periculosidade para os vigias do nosso município. Então, há tempos atrás, nós havíamos a nossa casa aqui feito um requerimento solicitando o pagamento de 30% de periculosidade para os vigias do nosso município. Aconteceu que, nesse intervalo, a procuradoria achou por bem não pagar ainda essa periculosidade porque não tinha regulamentado. Essa foi a justificativa de não pagar esse benefício para os vigias municipais. E pela felicidade, nós fizemos inúmeras manifestações solicitando esse benefício, e por duas vezes a procuradoria deu esse entendimento, dizendo que enquanto a lei não tivesse sido regulamentada, a administração não poderia fazer o pagamento. E no dia de amanhã, inclusive, eu até tinha pedido para retirar meu nome aí do pequeno expediente, mas foi até bom a gente estar fazendo uso da palavra, que no dia de amanhã nós iremos protocolar um requerimento nessa casa, pedindo para o senhor prefeito, para a procuradoria, liberar esse pagamento para os nossos vigias no município, uma vez que eles exercem uma função perigosa e que tem risco de vida. E agora não somos mais nós que estamos falando que tem risco de vida. Hoje já é uma lei federal, e ela está regulamentada. Então, acredito que, em breve, essa categoria vai ser honrada com esse benefício no qual convém. E mais cedo, aproveitando que está falando de vigias, tempos atrás, a Secretaria de Educação mandou uma norma para as escolas, segundo a secretária, foi mal entendido. Então a gente pensa que é isso. Mas o que está acontecendo nas escolas é que estão retirando os vigias das escolas diariamente, presidente. Então, alguns colegas iam me falar que é devido esse pagamento da periculosidade. Eu prefiro entender que não seja, mas eu gostaria de estar acompanhando mais próximo essa atitude, porque nós temos que brigarmos, nós temos esse segmento na prefeitura, uma vez que essas pessoas fizeram o concurso para ser vigias, não para trabalhar em outro segmento do gênero. Presidente, nessa fala, nessa tarde, é só isso. Amanhã nós estaremos protocolando esse requerimento para cobrarmos a administração o pagamento dessa periculosidade. No mais, é só, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Também, no pequeno expediente, vereador, conceda a palavra ao ilustre vereador Gerry.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, mídia que cobre mais esta sessão ordinária da Câmara Municipal. Senhor presidente, com muita alegria que venha a essa tribuna para dizer, mais uma vez, do crescimento da nossa cidade, da nossa querida Anápolis. É notório ver por todos os lados empresas chegando, outras ampliando no sentido de dar mais emprego e, consequentemente, proporcionar mais renda para o município de Anápolis. E aí nós temos uma figura super importante para esse crescimento, que é o Edson Tavares, diretor superintendente do Porto Seco, que hoje tivemos a oportunidade de adentrar ali no Porto Seco para ver como é grande esta empresa e o quanto ela vem somar para o município de Anápolis e para o estado de Goiás. Temos aí um porto que não deixa a desejar aos portos de Santos, do Rio de Janeiro, enfim, de portos que teria que, pela a sua grandiosidade, pelo tempo de existência, teria que ter algo parecido com o que nós vimos hoje no Porto Seco. A organização, aí eu falo com conhecimento de causa, que pude visitar dois portos, que é o de Santos e do Rio de Janeiro, certa vez, e ao ver em nosso município que nós temos um porto que nos dá a condição de receber e distribuir mercadorias, produtos de vários gêneros de forma responsável, que é a questão do produto fármaco, onde nós temos ambientes climatizados para que esses produtos não venham a se deteriorar. E a organização com que o Edson Tavares conduz o Porto Seco. Aí eu digo que a nossa cidade vem ganhando e muito, com o crescimento do distrito industrial. também agora chegando para nós, o Centro Tecnológico, e eu tenho certeza absoluta, vereadora Dinamélia, Anápolis, daqui 5 anos, quando tudo estiver já em plena operação, Anápolis, com certeza, é uma cidade que já está caminhando em passos largos para a consolidação da economia, da educação, da integração, e fico muito feliz de estar participando dessa legislatura e podendo participar desse momento que, sem sombra de dúvida, é um momento único. Tive a oportunidade, graças a Deus, de viver momentos que Anápolis carecia de emprego, carecia de estrutura. E hoje, graças a Deus, vereador Mauro Severiano, e a empresários com o quilate do Edson Tavares, Anápolis deu um salto muito grande rumo ao progresso, rumo a uma qualidade de vida muito grande. Aí eu espero, vereadora Geli, com essa luta incansável, não só pelo vereador Gerri, mas com os demais vereadores, que o governo do estado, o governo municipal, que tem dado a sua cota, a sua participação, possa olhar mais para a questão ambientais, para que esse crescimento seja de maneira sustentável, que é o que nós, lamentavelmente, tem presenciado com relação ao esgoto, né, ao saneamento, né, de modo geral, a questão da água, que lamentavelmente tem há muitos anos faltado nas nossas residências, e com esse crescimento vem também uma maior demanda pela água e pelo esgoto, né, de qualidade. Portanto, nós esperamos que tenhamos aí esse crescimento, que continue crescendo a nossa cidade, o nosso município, mas também que cresça a consciência que temos que viver de maneira sustentável. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Esse professor aqui, o que que ele é?
Valdir Ribeiro Manos, coordenador do curso de administração.
Tá. E esse outro?
Nota 5 no UENAD, tá? O outro é Marcelo, ele é diretor da Unidade Universitária de Ciências Socioeconômicas.
Tá bom. Fala pro Roberto, pra ir pra ir lá.
Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente. Antes de conceder a palavra ao primeiro orador, convido para vir à frente fazer parte da mesa o professor Valdir Ribeiro Guimarães. Ele que é coordenador do curso de administração da UEG. Também o professor Marcelo José Moreira, que é diretor da Unidade Universitária de Ciências Sociológicas e Humanas aqui de Anápolis. o professor Valdir e o professor Marcelo pela presença. Nós que faremos aqui hoje uma pequena homenagem ao EG, na realidade o curso de administração que conseguiu a nota 5 no ENAD, é a nota máxima, né, professor? Nota 5, que é a nota máxima no ENAD, através nota conseguida pelo curso de administração da nossa UEG. E hoje faremos aqui a entrega de uma pequena lembrança, de um certificado, para marcar realmente esse evento e esse belíssimo desempenho da nossa UEG no ENAD. Já fizemos aqui também, através de uma moção de apoio, uma moção de aplauso, de iniciativa do vereador Hamilton Filho, já foi aprovada aqui por essa casa também, essa moção à UEG. E hoje faremos a entrega aqui desse certificado, hoje um requerimento do vereador Paulo de Lima. Então, vou passar a palavra ao professor Valdir Ribeiro Guimarães, ele que é o coordenador do curso de administração da UEG. Você pode usar a tribuna ou daqui mesmo, pode ficar à vontade, professor. Pode usar a tribuna se assim desejar.
Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, nesse momento, saudar o vereador, presidente da casa, Luiz Lacerda, e, em nome do vereador Hamilton, já agradecendo ele pela moção de elogio que foi enviado ao nosso curso. Queria saudar também os demais vereadores, em nome do vereador Paulo de Lima, que nos enviou e nos proporcionou esse dia de homenagem nessa casa, que eu quero cumprimentar também alguns alunos que também nos acompanham aqui. E nesse momento eu queria explicar talvez um pouco aos vereadores que muitas vezes tem um ouro, tem um tesouro no município e muitas vezes não tem o conhecimento. O nosso curso de administração tirou agora, nesse ano, né, o resultado referente ao ano de 2012 e é divulgado em 2013, nota 5. Mas essa nota 5 não é agora, quer dizer, não é a única. Anápolis, em matéria, a UEG, em matéria de curso de administração, está já há anos na vanguarda dos cursos de administração. O nosso curso, já com essa, é a sexta maior nota atribuída pelo sistema de avaliação do MEC. Há anos atrás, no governo Fernando Henrique, o sistema de avaliação era Provão, e a maior nota era nota A. Então, o nosso curso de administração da unidade Jundiaí, aqui, né, que é mais conhecida, teve três notas As, em 1999, em 2001 e 2003, porque era avaliado os cursos pelo MEC de 3 em 3 anos. Agora, depois da saída de Fernando Henrique, e o novo presidente dos governos PT, mudou o sistema de avaliação, quer dizer, mudou o nome, né, de Provão para ENAD, e a nota passou a ser de 1 a 5, sendo a nota 5 a nota máxima, e a avaliação de 2 em 2 anos. Então, em 2003, a gente tinha, em 2006 foi a última avaliação, foi o A, foi em 99, 2001 e 2003. Aí depois nós tiramos 5 em 2006, 2009 e 2012, que aumentou o tempo de avaliação. Então, desde 1999, o curso de administração da UEG, da unidade de Anápolis, é curso de vanguarda. Nós já ficamos classificados na pior das classificações, em 33º lugar a nível de Brasil. Na última avaliação, hoje tem algumas diferenciação de índice, nós tivemos o índice de UID, que é o Índice de Desenvolvimento do Aluno, nós ficamos o quinto maior ID do Brasil. Então, quer dizer, nós conseguimos estar a nível de USP, de FGV, e estar formando aqui para Anápolis, como o vereador falou no pequeno expediente aqui, que Anápolis é uma cidade que está crescendo constantemente. E as empresas de Anápolis têm a oportunidade de contratar vários administradores de gabarito formado na instituição da cidade, na UEG, porque todos os anos sai uma turma e essas turmas têm mostrado que a gente está, né, colocando um profissional no mercado com nível A, ou seja, com o maior nível do Brasil. Para ter ideia, essa última avaliação, foram avaliados mais de 3.500 cursos de administração no Brasil, e entre esses 3.500 cursos avaliados, menos de 5% tiveram nota 5. Tá? E nós estávamos entre esses 4% e poucos de cursos de administração que teve nota 5. Então, esse curso não está sendo bem avaliado esse ano, por acaso. Já é uma sequência, já é uma rotina de sequências de boas avaliações. Isso vem dizer, então, que Anápolis, em termos de curso de administração, está entre os melhores cursos e está presente entre os melhores cursos de administração do país. Nós estamos formando bons profissionais e esse era um esclarecimento que eu tinha que passar para os nobres vereadores e agradecer de coração a homenagem que está sendo prestada aos professores e alunos, né? Porque é uma equipe, não são só bons professores, não só bons alunos. É uma equipe que tem que ter vontade coletiva para que isso ocorra, para que o resultado seja bom, que saia bons profissionais. Então, a vontade, a determinação de professores e alunos faz com que esse curso venha sempre trilhando boas notas e colocando bons profissionais no mercado. Muito obrigado.
Concedo também a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Valdir Ratinder. Primeiramente, boa tarde especial ao nosso presidente Luiz Lacerda, nossos vereadores, vereadores, nosso querido Valdir, nosso diretor da unidade, né, o Marcelo, que também está presente. E, primeiramente, agradecer ao Hamilton, que tinha feito uma homenagem justa a essa faculdade, né, a UEG, que foi muito importante, Hamilton, a sua. Mas, com a amizade que eu tenho com o nosso professor Valdir e com mais o Wilson, né, eles, acabei conversando com eles e fazer essa homenagem justa à nossa faculdade, que foi tida a melhor nota, né, sobre avaliações do antigo Provão e hoje, né, com nova mudança de governo, como o Valdir já explicou tudo isso aqui. Então ficou sabendo que hoje nosso curso de administração é um dos melhores do Brasil. Então a gente agradece também os professores, né, pelo empenho dos professores e pelos alunos também, né, de ser uns bons alunos, né, porque o conjunto, como diz o professor Valdir, é o conjunto que se fez. Não foi por causa do Valdir, nem por causa do diretor do Marcelo. Então foi um conjunto de boa faculdade e de bons professores, né? Às vezes até com a ferramenta até difícil, né? Porque o Estado não vem investindo tanto assim, mas o importante é que o povo anapolino tem essa garra, né, Valdir? Nós sabemos que aqui em Anápolis a coisa é diferenciada em todo o Brasil. Como diz um amigo meu, quem mora em Anápolis vive em qualquer lugar do mundo. Então, o exemplo está aí, né? Um dos melhores cursos do mundo, hoje estamos aqui, né? Pode-se dizer do mundo, né? Administração feita pela nossa faculdade. O nosso querido Glêmio também, que já é formado em administração, e graduado, ainda tem mais essa, né? É verdade. Então, a gente dá os parabéns para ele, é homenagem para ele também, né? Que hoje o curso dele é reconhecido em todo o Brasil, na nossa faculdade, em Anápolis, né? Situada aqui. Então, eu quero mais uma vez agradecer, né, ao EG pela esse grande curso, né, e os grandes professores e a toda a administração lá do curso, para começar do faxineiro até o último, né, que faz parte, todo mundo num conjunto, né, presidente? Nós fazemos parte, todos eles fazem parte, até os agregados lá do curso também fazem parte, os terceirizados e outros, para se manter um grande curso. E para falar que ainda tem um tempinho aqui, para aproveitar que o nosso professor Valdir está aqui também, todos eles da UEG estão aqui presentes. É, a gente hoje está começando aqui a fazer uma frente parlamentar de permanência do terminal urbano de nossa cidade e preservando, né, a estação ferroviária, Valdir, ali, onde que a gente quer que continue a preservação daquela ferroviária, né? Para ela ter um local mais fácil para você chegar nela e a população em si, pessoas de fora, vir visitar como uma parte turística de Anápolis. Então, essa convocação e essa consulta popular será iniciada por essa casa aqui, com o apoio de a maioria dos nossos vereadores, com certeza todos concordam com isso, né? Muitos, às vezes, indagam porque já tem uma ordem judicial para tirar aquela parte de lado do terminal, mas seria prejudicado, viu, vereadores? Seria prejudicado a nossa cidade de Anápolis, seria um caos para o comércio de Anápolis. A gente tem falado com os comerciantes ali e a coisa seria muito complicada nós tirar o terminal de Anápolis. Cada cidade é um jeito, cada cidade tem um jeito, né, Jacques, de se movimentar o seu comércio. E Anápolis se movimenta pelo centro da cidade. Na época de Cristo, quando começou o mundo, Cristo tinha as feiras. E aonde que vivia a muvuca? E aonde que a gente precisa sobreviver? Na muvuca. Ali compra um pastel, ali compra pamonha frita, compra uma roupa, compra uma televisão. Aonde que está o povo é que se diz o comércio. Viu, professor Marcelo? Ali que se diz. Então, nós não podemos tirar essa liberdade dos comerciantes da nossa cidade e a população que será prejudicada, Jacques, com mais de 40 mil usuários naquele terminal ali. Porque se tira uma parte, praticamente fica inviável a outra parte. Então, infelizmente, a lei, com certeza a nossa juíza vai rever esse caso aí com a gente, com toda a população de Anápolis. A gente vai fazer uma baixa assinada juntamente com todos os vereadores, com o apoio de todos os vereadores e toda a população da cidade, a imprensa em si, já está toda convocada para dar um apoio aí a essa manifestação da população. Não foi a manifestação só do vereador, sim do pessoal que procurou, viu, professor Valdir, nesse incuido da gente conseguir o terminal fica ali. Então, você sabe, você trabalha lá também na CEASA lá em cima, e você sabe que lá é a verdadeira muvuca de todos os dias, não é verdade? E continua a vida, continua levando. Então, primeiramente, o nosso intuito aqui era te agradecer pela sua presença e dar os parabéns mais uma vez. A gente não cansa de dar os parabéns, eu mais o Hamilton e todos os vereadores aqui, no dia que receberam a nota, né, Jerry? Todos ficaram muito satisfeitos. E a hora que o Hamilton fez a moção aí de agradecimento a vocês, a nossos 23 vereadores, todos foram de acordo. Nosso querido Mauro Severiano, que é o mais antigo aqui, que hoje é bacharel em Direito, né? Entende muito aí dos estudos, que voltou a estudar e formou, e hoje sabe que um curso de administração também é tão importante na vida dele. Se ele fizer um curso de administração, pelas empresas que ele tem, você com certeza estaria bem mais abonado em dinheiro, porque seria administrar seu dinheiro, Barão. Mas você ainda tem toda a idade, e, né, a juventude sua, ainda dá para fazer um curso de administração, né, lá no EG, que as portas estão abertas, não está, doutor? Todos os vereadores que quiserem fazer um curso lá, está aberto lá, porque é importante que vocês também saibam administrar os seus dinheiros e a sua vida financeira. Não é certo, Pedrinho Porto Rico? Pedrinho Porto Rico é um dos caras, um dos empresários mais bem-sucedidos, porque ele tem um curso de administração, não só na cabeça dele, mas como lá na Receita Federal. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, professor Valdir, professor Luciano, que vocês sejam muito felizes e continuem nesse empenho. Não deixem a nota cair, porque se a nota cair, aí vai ser difícil para nós. Obrigado a todos e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Registro também a presença nas galerias do Felipe de Souza Oliveira e também do Gustavo Henrique, eles que são estudantes de administração da UEG. Sejam todos bem-vindos também. Faremos agora a entrega do certificado de reconhecimento dessa casa pelo desempenho da UEG através do curso de administração que atingiu nota máxima no ENAD. Convido o professor Valdir e o professor Marcelo José para se posicionarem aqui na frente para receber o certificado. Convido o vereador Hamilton Filho, o vereador Paulo de Lima e a vereadora professora Geli para proceder à entrega aqui do certificado. ao professor Valdir e ao professor Marcelo. Vereador Hamilton Filho, representando nesse ato todos os vereadores dessa casa.
Nossa querida...
A nossa professora, Geri, nossa querida professora e nossa querida vereadora, vai fazer a leitura aqui do certificado entregue pelo nosso Luiz Lacerda e o vereador Paulo de Lima e mais o Hamilton, com o apoio de todos nós vereadores.
A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito à UEG, Universidade Estadual de Goiás, pela nota máxima, nota 5, obtida pelo curso de administração no ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. O excelente desempenho demonstra o comprometimento e dedicação da reitoria, de diretores, servidores técnicos administrativos, professores e alunos, sobretudo da Unidade Universitária de Ciências Socioeconômicas e Humanas de Anápolis. Anápolis, 3 de dezembro de 2013.
Suspendo a sessão por 3 minutos para que possamos cumprimentar os homenageados da tarde de hoje. O ilustre vereador Vespa.
Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente Luiz Lacerda, cumprimentar a imprensa que está aqui nos acompanhando, dando essa cobertura nessa mais essa sessão, cumprimentar meu amigo particular para o Paulo Amparo, o manda-chuva lá da paróquia São Pedro de São Paulo, está aqui nos visitando, seja bem-vindo, cumprimentar todos os nossos que estão aqui nos assistindo pessoalmente, prestigiando mais essa sessão. Presidente, reservei o primeiro tempo, né? Foi trocado aí com o Paulo de Lima. Quero usar essa tribuna para tratar de dois assuntos. O primeiro já foi dito aí pela imprensa, falamos também lá na última quarta-feira, a Câmara nos bairros, a respeito de uma pesquisa, do enquete que fizemos sobre a retirada do centro de zoonose ali naquele local, no João Luiz de Oliveira. No dia 26 de novembro de 2013, lá no bairro Santo André, ali com os moradores do servidor público, a minha equipe do meu gabinete foi para lá na parte da manhã e conseguiu entrevistar 226 pessoas. Ficaram mais ali na rua Belo Horizonte, Avenida Belo Horizonte, um grande movimento de pessoas ali dos prédios. Com a seguinte pergunta, a primeira: vocês moradores dessa região se sentem incomodados com o centro de zoonoses? 226 pessoas responderam que sim, 8 pessoas não quiseram opinar e 3 pessoas disseram que não se sentem incomodados. Aí foi feita uma segunda pergunta: o que vocês mais necessitam nessa região? Então, logicamente que era do interesse de todos, como eu disse, já foi ali perto. 171 pessoas reivindicaram a construção de uma creche no local onde está situado o centro de zoonoses. 42 pessoas reivindicaram a construção de rotatória ali em frente aos prédios e a duplicação da Avenida Belo Horizonte, do residencial do servidor até a BR-153, que dá mais agilidade ali o tráfego para sair lá do outro lado da BR. E 16 pessoas reivindicaram benefícios diversos, como tampa-buraco, sinalização, segurança e outros. Eu quero comunicar aos nossos ouvintes, à nossa população e aos nobres edis que encaminhei aqui nessa casa um requerimento para que seja enviado ao nosso senhor prefeito, que possa colocar aí nos próximos orçamentos, a gente fala retirada, mas logicamente que tem que construir em outro local. Nós sabemos que é um órgão de grande importância na nossa cidade, que é aí o recolhimento, o tratamento dos animais que andam soltos aí pela cidade. Então nós sabemos que é um órgão de grande importância, não é simplesmente fechar lá.
A parte, vereador.
Nós sabemos que tem que construir esse centro zoonoso num local mais fora da cidade. Até poucos anos atrás, ali era um local distante, não tinha residência ali perto. Então eu conto com a compreensão de todos que nos ajude aí nessa demanda. E eu tenho certeza que o prefeito não vai colocar aí nenhum obstáculo nesse sentido, na medida do possível, colocar no próximo orçamento, para que seja construído um novo centro de zoonoses longe da cidade, porque o pessoal reclama muito ali de cheiro, pessoas que os cachorros latem a noite inteira, não deixam dormir, mãe de crianças pequenas tem a preocupação com contaminação, que logicamente os animais recolhidos, a maioria são animais doentes, então fica aqui esse pedido para a nossa administração, para o nosso prefeito, que não é um clamor do vereador Vespa. Como eu já expliquei, eu tenho muitos amigos ali, participei vários anos da paróquia Nossa Senhora da Abadia, então sempre, quando a gente está trabalhando algum encontro na cozinha, algum tipo de encontro lá de casais, as pessoas sempre reivindicam isso aí. Mas eu resolvi fazer essa enquete para não dizer, é a minoria que está pedindo isso aí. Então ficou claro que um grande número de pessoas deseja aí o centro de retirada, o centro de zoonoses ali daquele local. Só um minutinho, agora eu dou a parte para vocês. Então, assim, é de grande importância, vamos lutar junto aí para que a gente consiga o mais rápido possível a transferência desse centro de zoonose, porque não condiz ali com aquele tanto de moradores, aquele tanto de residência e um local de animais, geralmente, quase todos, quando recolhem, como eu já disse, doente ali no meio da população. Então fica aí esse apelo, eu tenho certeza que o nosso prefeito vai olhar com carinho aí essa situação. Uma parte para o...
Obrigado, Bispo. Não, eu quero apenas confirmar com Vossa Excelência que realmente isso é um desejo da população vizinha ali do centro zoonoso, especialmente dos moradores do residencial do servidor, né, dos blocos anexos ali. E certamente o centro zoonoso ele enseja um local mais apropriado. Segundo informações da gerente Elisângela, eu ouvi isso até por uma entrevista, existe já uma área pré-destinada pelo próprio município para a construção. Mas nós realmente precisamos pedir ao prefeito que dê uma celeridade, porque realmente tem causado, além da questão da perturbação do sossego, muitas vezes por questão de latir, né, dos cachorros, o zoonose também não se restringe apenas aos cachorros. Eu mesmo fiz um ofício agora para que eles possam intervir na questão dos pombos, que é uma população de pombo ali que prejudica muito as residências próximas onde era a alterosa, e escorpiões também ali na próxima ao buracão da Leopoldo, que está, infelizmente, infestada de próximas residências. E certamente, um ou outro pode ser recolhido e estar no centro zoonoso ali, esse abrigo desses animais. Certamente, pode, né, por uma infelicidade, de repente, prejudicar aí os moradores ao lado. Então, eu quero corroborar com Vossa Excelência, dizer que realmente é importante, né, que nós possamos empenhar no sentido de dar essa contribuição para aqueles moradores, sobretudo os do residencial ali ao lado.
Obrigado, a sua fala colabora muito aí com o nosso projeto. O segundo ponto, eu tenho outro assunto, já foi antecipado aqui pelo nosso amigo vereador Paulo de Lima, a respeito da derrubada lá, da retirada da segunda parte lá do nosso terminal, lá do terminal urbano. Esses últimos dias a gente vê muito em jornal aí, todo mundo está questionando a respeito disso. Vimos aí o doutor Manuel Vanderick, toda a sociedade, no caso, está manifestando. Então, acho que nós, essa casa aqui, não eu, vereador Vespa, mas nós aqui, essa casa, nós não podemos ficar alheio a esse assunto. Eu quero deixar bem claro que eu, como vereador, eu não estou aqui para questionar o Ministério Público, a promotora, não estou aqui para falar em nome da TCA, da empresa. Eu estou aqui para falar em nome de 70 mil pessoas que usam o transporte coletivo. Então, só um minutinho. Então, foi um trabalho aí de 20 anos para a gente chegar no ponto que estamos hoje. Nós sabemos que é a liderança nossa, da forma que foi criado o transporte integral lá, de pagar só uma passagem, a melhor do Brasil. Nós sabemos que vem gente aí fazer pesquisa. Então, eu acho que não podemos jogar por terra todo um trabalho de 20 anos por causa de um patrimônio histórico. Não que eu sou contra o patrimônio histórico, sou a favor. Mas nós temos uma grande vantagem, que aquele patrimônio histórico, apesar de ele não estar aparecendo muito, porque o pessoal fala que está escondido, mas da frente lá do camelô, lá da frente daquela banda de lá dos atacadistas, todo mundo vê a frente. Mas vamos dizer que se não estivesse vendo, ele está protegido ali no meio daqueles galpões, daquela estrutura. Então por que não pensar uma medida aí nos próximos 20, 25 anos, que aí, quer dizer, faz uma negociação, aí a semana das demandas aí da negociação, por que não fazer essa negociação, a empresa que estiver explorando o transporte possa fazer um fundo para que num grande prazo aí de 20, 25 anos possa fazer essa retirada, mas o momento não é agora. O segundo ponto que complica demais, nós aqui, essa casa aprovou a lei autorizando o prefeito fazer aquele empréstimo do PAC lá, pegar o dinheiro do PAC para fazer esses 6 corredores centrais. Nós sabemos que os 6 corredores, eles são todos destinados ao terminal urbano. Aí se for retirado de lá, quer dizer, os projetos já estão prontos. O prefeito já falou que assim que parar as chuvas já vai começar a fazer esses terminais. Quer dizer, nós vamos perder tudo isso. Nós vamos cancelar todos esses contratos, todos esses projetos que já foram feitos. Então eu acho que não tem condição no momento. Nós temos que usar o bom senso e essa casa aqui precisa, acho que todos têm o mesmo pensamento meu, nós precisamos ficar do lado desses 70 mil usuários, estudantes, trabalhadores lá da empresa do DAIA, que estão todos aí usando esse transporte. Aí vem aquela questão, não, mas lá em Goiânia já é repartido, tem, lá fala currais, parece, né? Tem distribuído em cada bairro. Aqui na nossa cidade, se for fazer isso, não está preparado para isso ainda. Nós vamos ser prejudicados. Logicamente que quem mora na Jaiara tem 6 ou 8 tipos de bairros que a pessoa pode pegar o mesmo ônibus. Ele desce num, passa, vamos supor, você vai para Jaiara, mas quer pega o Tamaraty, quer dizer, chega na Jaiara a mesma coisa. Então tem essa facilidade. Então, no momento, se for fazer isso aqui, tem uma grande perda, porque a cidade não está preparada para isso. Então eu acho que fica aí essa sugestão que a gente possa fazer aí um projeto para os 20, 25 anos, que a gente aproveita essa estrutura, esse gasto que a prefeitura vai fazer aí com esses 6 corredores que vai ligar todos eles lá no terminal e que não seja desperdiçado essa verba, esses projetos, tudo isso que já fizeram. Então nós temos que unirmos aqui e, repetindo mais uma vez, não estou aqui para criticar o Ministério Público, nem a promotora e nem para ficar do lado da empresa. Nós temos que ficar a favor da nossa população, como todos nós repetimos aqui o tempo todo. Nós somos o representante da cidade, então nós temos que intervir, nós temos que vestir a camisa nesse sentido. É super importante o monumento histórico, mas logicamente que acho que nós não podemos trocar um prédio, um monumento histórico e prejudicar 70 mil pessoas que usam aí o transporte coletivo. Então eu acho que não está na hora da gente fazer essas mudanças, porque gastou um grande tempo aí para a gente chegar no lugar que chegamos. Quem foi o primeiro?
Sou eu.
Vesta.
O GR é uma parte, eu pedi.
Obrigado pela parte, é só para
a parte, vereador,
colaborar com a vossa fala. Eu acredito que o patrimônio histórico, ele tem que ser preservado. Nós não temos na nossa cidade preservado a memória. Então, ali faz parte da memória da cidade de Anápolis. Mas entendemos o quanto é importante a chegada, né, de outros bairros, as pessoas naquele terminal, e o quanto movimenta não só o comércio logístico, mas também as pessoas que usam daquele espaço para sua sobrevivência. Então perde muito o comércio, perde muito a população. Agora, entendemos que a cidade de Anápolis vem crescendo e aí vem a preocupação. Nós temos que ampliar em todos os segmentos. E no transporte urbano não é diferente. Mas eu acredito que dá para conciliar, deixando o espaço desse patrimônio e às vezes criando ali, no meio, a possibilidade até de trazer uma locomotiva, que não tenho bem certeza, mas me falaram que a que está em Goiânia, ela pertence à cidade de Anápolis. E aí nós vamos investigar para saber se realmente tem fundamento essa informação. E para que deixe o terminal, mas que deixe também o espaço reservado até para as pessoas que ali estão, né, transitando, possa entender a história da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, a sua fala colabora muito e vem naquele sentido, como eu disse. A nossa cidade está em grande crescimento, ela não está preparada para essa descentralização. Então, logicamente, que daqui a alguns anos, os nossos bairros, nós temos aí centenas de bairros começados com meia população, vamos dizer, metade dos lotes estão vazios ainda. Sim, a hora que os nossos bairros estiverem aí cheios, daqui a alguns anos podemos pensar nisso, mas o momento não é agora. Seja rapidinho, porque vários pediu, não sei se dá tempo. Pastor Vilmar.
Vereador, obrigado pela parte. Voltando à questão dos centros zoonoses, é o seguinte, eu estou com um projeto que vai ser protocolado na segunda ou na terça-feira próxima, sobre a criação de um centro de incineração para pequenos animais na nossa cidade. Conversei com o prefeito sobre os centros zoonoses. É um projeto que não vai ser imediato, mas o centro zoonoses será tirado dali e aquela área será destinada para uma creche. Porque naquele setor ali não tem creche. Então, só gostaria de dizer isso para você, que eu acredito que, uma vez o nosso projeto passando pelo prefeito, certamente ele vai destinar uma área, juntamente com esse centro de incineração para pequenos animais, e também o centro zoonoses. Obrigado pela parte.
Obrigado. Ganhei, meu, rapidinho.
Uma parte, vereador. Obrigado. Gostaria de parabenizá-lo pelo Probairros, que está dando continuação no Probairros também, e dizer, em relação ao terminal, eu vejo que ele está lá há mais de 15, 20 anos, eu acredito, e não está preparado, igual Vossa Excelência diz, para só tirar. A promotoria pediu para tirar, mas não deu uma solução para o problema. Vai para onde? Vai instalar onde? Deu um espaço para que possa ser construído? Já tem um projeto para isso, não é só mandar desmanchar. Chega lá, desmancha, e vai deixar essas populações, 70 mil usuários, com dificuldade, só a bel prazer. Então, assim, tem que haver um estudo, não é só chegar e falar, não, desmancha isso aí, pronto, acabou. Tem que dar uma opção. Não, vai desmanchar, tem um espaço ali perto da Brasil, ou que seja fora da cidade, mas que possa funcionar de forma que o terminal funciona. Então, só parabenizo levantar essa questão aí, que é necessário essa discussão aqui mesmo, em prol da cidade, não da TCA, mas em prol da cidade de Anápolis, que tem crescido muito. Igual como gosto de dizer também, em relação ao DENIT, hoje até o Edson, lá do Porto Seco, disse, eu também tenho notado ali no Recanto do Sol, no trecho do Recanto do Sol, tem muito espaço. Para quem vai pegar a BR, faz uma rua lá, uma vazão lá, passa um carro, passar um bitrem não cabe, e tem tanto espaço. Estive lá em Jaraguá, senhor presidente, esses dias também. As pessoas não acreditam que a cidade vai crescer. Na saída lá para outra cidadezinha lá, para Uruana, tem lá, fizeram a rotatória acho que dá uns 500 metros de rotatório de ângulo, de raio. E a rua estreitinha. Será que eles não vão pensar que a cidade vai crescer? Então é necessário que se pense dessa forma. Muito obrigado.
Obrigado. Vereador Hamilton.
Vereador Vista, essa questão também que me inquieta muito, essa questão do chamado novo terminal. Eu estive até fazendo reflexão aí nesse sentido. Eu li o edital da nova licitação do transporte coletivo e lá tem a previsão que a nova empresa que ganhar o certame de tirar o terminal e criar uma nova forma de integração, que seria integração temporal. Eu fiz esse estudo junto ao novo edital da nova licitação e eu peço assim que um bom senso da promotora, do juiz do Carlos Eduardo, da promotora, do procurador, para encontrar uma saída. E a saída não pode ser, de forma alguma, uma forma que prejudique os usuários. Eu entendo que eles deveriam fazer uma espécie de um acordo, aguardar a licitação, que creio eu que está na fase final, para poder dar uma solução que vai resolver o problema. Não adianta eu tirar aquele terminal e fazer o quê? Como nós vamos fazer a integração? Hoje, lá, eu estive lá no terminal recentemente, acho que são 12 boxes que tem lá ou mais, aquele terminal chamado Terminal Novo. Para onde vai aqueles boxes? O terminal antigo hoje, quem vai lá no terminal? Eu, o senhor esteve lá comigo, naquela visita lá no terminal. O
vereador Ederson, né?
O vereador Ederson. Nós podemos constatar, o vereador Weber esteve lá também com a gente. É, podemos constatar em loco, o tanto estava cheio. E nós não fomos no horário de pique, não. Fomos no horário de 10 horas da manhã. O vereador Jackson Charles tem acompanhado essa questão também do transporte coletivo. Então eu peço assim que o promotor, a promotora, o senhor procurador, o juiz da Vara Fazenda Pública Municipal, analisando, surpresando os fatos da questão da nova licitação, já prevê que a obrigatoriedade da empresa vencedora de tirar aquele terminal, que aguarde, é sentença antiga. Essa conversa não é nova. É uma sentença antiga, são vários anos que já tem o trânsito em julgado, ou seja, não há mais recursos. E até hoje está levando com a barriga, vamos esperar mais um pouco. Eu acho que o direito tem que ser analisado também, vereador Vista, por um lado social. Eu acho que tem decisões que, apesar de ser legal, concordo com a retirada, apesar de ser legal, tem que só pesar esses fatos, o impacto social que a retirada de imediato era causar. Tem que criar primeiro a solução, depois para tirar aquele terminal. Então é isso que eu faço esse apelo, conto com a sensibilidade do procurador, do juiz, da promotora, para que possa chegar no entendimento para realizar de uma forma menos impactuosa à população. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado. Mauro, você é meu amigo, usa o restinho do tempo aí. Maurão, eu peço desculpa aí aos nobres colegas, que foram vários que cedeu 50 segundos lá para a polícia. E peço desculpas, se for o caso, amanhã a gente levanta essa questão de novo, alguém reserva aí os 20 minutos, que é uma questão muito pertinente, não tem como eu dar parte para todo mundo.
Apesar que o... Obrigado, senhor vereador. Apesar que o vereador Hamilton já usou parte do que eu ia falar, o passe temporal, já estive observando isso, senhor vereador, ele funciona da seguinte maneira: compra o passe, ele tem uma durabilidade, você não precisa ir ao terminal. Você para em qualquer ponto, você sabe que ali vai passar o ônibus dentro de meia hora, uma hora, e você pega, ou no limite de uma hora, você pega aquele transporte, dispensando a questão do terminal. Mas isso é uma situação para o futuro. No momento nós não temos nem a empresa que vai prestar esse serviço de transporte urbano em Anápolis. A licitação está sob júdice já há algum tempo. Então nós não temos. É uma incoerência, é uma falta de sensibilidade fazer prevalecer uma lei que já vem se arrastando há algum tempo, de forma, agora, digamos assim, não é intempestiva, mas de forma abrupta, prejudicando a população. Então está claro, você foi bem nessa aí, vereador, está de parabéns, porque é importante frisar isso. Ninguém é contra a preservação do patrimônio histórico, mas 20 anos também é muito tempo. Mas nós temos condições de modernizar muito o nosso transporte urbano, principalmente no centro da cidade. E isso tem que ser feito, mas tem que ser feito a tempo e a hora. Nós temos recursos, mas temos que tomar muito cuidado, recursos que eu falo de tecnologia, para resolver a questão do terminal urbano. Talvez nem seja necessário um terminal urbano no futuro, como prevê a licitação. Eu acredito que não. Mas, de qualquer forma, nós temos que dar tempo para que essa situação seja resolvida. Principalmente a situação de quem vai continuar conduzindo o transporte urbano no município de Anápolis, que até hoje não tem uma definição. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado e devolvo a palavra. Peço desculpa mais uma vez por não ter conseguido dar a parte para vocês. Amanhã, se for possível, se alguém desejar, a gente levanta novamente essa questão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Vespa. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Glenn Martins, que vai dividir o tempo com o ilustre vereador Frei Valdair. 10 minutos para cada.
Boa tarde. Cumprimento o presidente dessa casa, cumprimento nobres pares, a imprensa, todos que nos acompanham pelo Canal 5, pela Rádio Manchester. Senhor presidente, nós vamos usar a tribuna nessa tarde para falar daquele projeto nosso do ProBairros, onde a gente está na segunda edição, estamos andando toda a cidade para fazer um diagnóstico, um raio-x, ver o que está acontecendo de bom, de ruim, e apontar. Uma vez nós fizemos uma avaliação na Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, encontramos vários pontos necessitados ali para que tivesse intervenção do Executivo. Graças à sensibilidade do secretário, do Clodoveu, do Francisco, e outras secretarias, a própria saúde, doutor Luiz, a gente esteve lá mostrando um problema lá do posto de saúde, das agentes de saúde, ele prontamente nos atendeu para trazer a solução, e a gente vê que foi válido, é muito bom esse trabalho, gratificante, onde nós apontamos as falhas para o Clodoveu, ele esteve em loco comigo, andou, e a gente pôde contemplar ali atrás da Igreja Nossa Senhora Aparecida, a colocação da expansão de rede lá, iluminação pública. O Pereira, aquele dia a gente conversou, ele nos prometeu que vai colocar lá na Santos Dumont, indo lá para Santos Dumont, não, para Guanabara, depois que fez lá na Alexandrina, acredito, Pereira, que brevemente eles estarão fazendo lá, porque lá é um ponto crítico também. Então, assim, a gente fica feliz de ver o acontecido. A partir do momento que a gente faz esses levantamentos, e sexta-feira, a última sexta-feira, nós andamos no Itamaraty, no bairro Itamaraty, um bairro carente de intervenções, onde há muito o que fazer lá, onde o executivo vai ter muito trabalho, onde tem muitas pessoas, casas boas, o Jean conhece muito bem a região, a vereadora Mira Garcia, enfim, acho que todos aqui conhecem bem a região. A gente andou lá na sexta-feira o dia inteiro, procurando as demandas. A gente viu muitos lugares aonde tem que ter uma intervenção urgente. É uma intervenção urgente do executivo para que aqueles moradores possam ter melhorar suas condições ali. Nas pesquisas, nas perguntas que a gente pesquisou, senhor presidente, visitando os moradores, nos recebeu com bom grado, todos nos atendeu, deram opinião, deram sugestão, fizeram suas críticas, enfim, a gente saiu muito satisfeito com a participação das pessoas está contribuindo com o nosso projeto, com o nosso ProBairros. Então, assim, nós fizemos lá a questão da saúde, nós entrevistamos mais de 96 pessoas, assim, num dia, frequentando as casas, passando na porta das casas, abordando as pessoas nas ruas. Então, assim, um dos mais criticados foi a saúde. E eles lá cobram um posto de saúde, 79 pessoas dizem que a saúde no bairro está ruim. Então, a gente vê... A gente vai passar para o secretário também, com certeza vai tomar providência. E outra que as pessoas cobrou que lá na Alexandrina, Jean, no posto de saúde, eles não podem atender o pessoal do Itamaraty. Muitas pessoas me reclamou. Se não tem no Itamaraty, o mais próximo é a Alexandrina. Por que não a Alexandrina atender? Eu vou levar para o secretário, doutor Luiz, também, para ele ver qual que é a possibilidade. Porque do Itamaraty na Alexandrina é um pulo. Então as pessoas falou bastante sobre isso. Educação na escola e creche. Estão satisfeitos, 50 pessoas sinalizou que está bom, só menos 10 pessoas falou que está ruim. Então, outra coisa, a segurança foi uma crítica muito forte, onde 39 pessoas sinalizou que a segurança no bairro Itamaraty estava muito conturbada. Então, a gente vê sim que a segurança, até mesmo no dia que nós estávamos, estava eu, o Frei Valdaí, o pastor Irmão Silvestre, lá na visita do governador, no presídio, encontrei o coronel Paulo Roberto, falei com ele lá, dessa pesquisa que a gente fez lá, desses ProBairros, prontamente ele já ligou de lá, vereador Weber, já ligou pro pessoal dele, já fizeram um fecha lá, inclusive até uma pessoa nas redes sociais falou, tá tendo policial, deu um fecha. Aí o outro perguntou, onde é a blitz? O outro falou, não, é para pegar os bandidos. Isso é um trabalho do vereador, que já pediu, já falou, então, assim a gente vê o resultado, vê as pessoas interagindo nas redes sociais, chega até nós falando desse trabalho, desse projeto, então é uma forma de ver, e fico feliz de ver o Vespa também, fazendo esse trabalho na região lá do Centro Zoonose. Não é gratificante, vereador? A gente vai escutar o pessoal, onde uma vez que a gente quando era eleitor, a gente precisava desse feedback, então nós, como os vereadores, estamos levando esse projeto. Gostaria que todos fizessem esse projeto também. Eu iniciei, mas todos podem fazer, não tem nada. É muito gratificante mesmo. Outra coisa, a sinalização. CMTT tem desejado lá no Itamaraty, onde pessoas pedem sinalização, muitas pessoas reclamou sobre a sinalização. A Saneago também é um problema que toda a cidade tem, então não ficou fora de críticas também lá, críticas pertinentes, vereador Gerre sabe muito bem do que a gente está falando, todos os vereadores aqui, a Tânia esteve aqui ontem, falou dos projetos, falou tudo, mas felizmente o povo quer o trem é para ontem. Quantos anos está precisando do bom serviço da Saneago? Não adianta, vem aqui, fala, mas a gente quer uma resposta concreta.
Então vamos aguardar, vamos dar mais voto de confiança, mas o pessoal tem que cobrar, a gente tem que ouvir. E a gente vem aqui para repassar com o pessoal, que somos o porta-voz do povo que nos elegeu. E de toda a cidade de Anápolis. A CELG tem um bom atendimento lá, o pessoal está satisfeito com a CELG. A limpeza urbana, eles reclamaram muito dos lotes baldios. Essa época de mato, Jean Carlos sabe muito bem lá, a questão dos matos, Jean. O pessoal reclamou muito dos lotes vazios, dos lotes baldios, questão dos insetos, questão desse tipo de coisa. Então, assim, a gente vê que é necessário também que o meio ambiente possa dar uma intervenção lá a respeito disso. O pessoal clama por socorro. O transporte público. Vou falar para o transporte público por último. Esporte e lazer, o pessoal cobra. Inclusive, eu fui atrás do secretário do Nademir, conversando com ele, Jean. Esse pessoal vão fazer um campinho lá embaixo, as máquinas estão indo lá, para fazer um campo lá para o pessoal lá, para onde as crianças possam estar participando lá das suas atividades recreativas. Então, já vai estar a ser feito isso. Iluminação pública, mesmo sem o projeto Reluz, o pessoal está satisfeito. Iluminação pública, eu só tenho que agradecer, parabenizar o Anísio, o Djalma, a própria Clodoveu, o secretário de obras, que tem intervido lá na Secretaria de Iluminação, enfim. Então a gente vê um trabalho, cada um ajudando o outro. A iluminação pública tem servido muito bem a nossa cidade. E uma das reclamações maiores é a TCA, é o transporte público. Mas não nenhuma dessas duas edições da Alexandrina foi o mais elogiado na região da Alexandrina. O transporte coletivo foi o mais elogiado. Que bom. Nenhum deles reclamou a questão da retirada do terminal, vereador Vespa. Nenhum deles. Eles reclamam a questão de horário, final de semana, enfim. Mas não falou sobre o terminal. O pessoal está satisfeito. Então a gente vê que é pertinente essa questão que Vossa Excelência levantou aqui nessa tribuna a respeito do terminal. Então, assim, a gente fica feliz pelas pessoas entender o nosso trabalho, a nossa legislatura, o nosso mandato, de estar visitando casa por casa, cidadão por cidadão, a gente abordando as pessoas nas ruas, e eles nos recebem com alegria de ver essa legislatura, esses vereadores trabalhando em prol da cidade. Concedo a parte ao Gerry e o outro...
Obrigado pela parte, vereador Leandro Martins. É só para colaborar com a sua fala. E parabenizar mais uma vez pelo trabalho. E dizer a Vossa Excelência que tudo que é bom temos que buscar para... Nós não temos que reinventar a roda.
Copiar.
Vossa Excelência foi muito feliz no momento em que começou esse trabalho. E quero deixar, já dizer para Vossa Excelência que por ter achado... Né, de grande importância, que estamos desenvolvendo, né? E eu tenho a humildade de dizer para Vossa Excelência que gostei muito do trabalho que Vossa Excelência desenvolveu, e nós estamos fazendo um trabalho semelhante a esse. O que é aquilo? Não temos que reinventar a roda. Se é bom, vamos fazer. É em prol da cidade. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e deixar claro que realmente está faltando em algumas unidades aí medicamentos ainda. A demanda é muito grande, mas eu sei da dedicação do doutor Luiz Carlos, que é o secretário de saúde, em resolver essa situação. Agora, é preocupante que ainda tem muito por fazer na área da saúde. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, conselho da parte do Jean.
Vem, só para registrar que, além de Itabaraty, também nós estamos aguardando, da parte da Secretaria do Meio Ambiente, a revitalização do canteiro central. Foi colocado os meio-fio, mas nós precisamos da revitalização ali do interior do canteiro, ou seja, a gramar, tirar aquele mato. Em alguns locais, inclusive, cabe uma passarela ali para pedestre. E eu já solicitei isso ao secretário, eu espero que ele realmente possa concluir isso, porque é uma solicitação da população. Outro aspecto, Guilherme, em relação a Itabaraty, estou aguardando a resposta da Procuradoria de quais as áreas que nós poderíamos pleitear ali a instalação, tanto do posto de saúde, quanto também de outros equipamentos públicos, como a praça, o próprio campo, porque tem algumas áreas lá que o pessoal está cobrando, mas segundo eu sei, é área verde. Então, eu estou aguardando esse posicionamento, até o Marcelo ficou de me dar uma posição, para nós podermos cobrar ainda mais, e pode contar conosco aqui, que Itamaraty merece toda atenção, até porque a população daqueles bairros, daquelas quatro etapas, naturalmente vai estar aumentando com a quantidade de edificação que está todo dia lá, né, nós estamos observando cada dia uma casa nova. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Com certeza, Vossa Excelência é conhecedor daquela região também. E isso, vereador GR, quem ganha é a cidade. Com certeza é quem vai ganhar a cidade. Se cada um de nós, com certeza, tem feito isso, às vezes não tão intensivo igual a gente está fazendo aí nas casas, mas essa demanda todos estão buscando, você pode ter certeza que a cidade tem ganhado muito. Por isso que essa legislatura, a gente tem ganhado inúmeros elogios onde a gente anda, que é a melhor legislatura dos últimos tempos. E com certeza vai ficar para a história. Por quê? Temos esse compromisso de estarmos indo atrás do problema e mostrando o problema. Às vezes a gente aponta o problema. Muitos falam que a gente é da oposição. Não é. Nós somos de posição. Estamos mostrando o problema. Às vezes, a denúncia não é denunciar por denunciar. É para mostrar o que está escondido para que possa tomar a providência. E quando a gente traz na tribuna, a gente traz essas demandas, essas críticas, são críticas da população, não são críticas minhas. São críticas dos moradores da sociedade. Então fica aí o meu agradecimento a todos o bairro do Itamaraty e em breve estaremos fazendo a reunião lá para estar mostrando o resultado da pesquisa e levando todo o pessoal da responsável pelas pastas para tomar as providências no devido tempo. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Concedo também a palavra ao ilustre vereador Frei Valdair, que vai ocupar o restante do tempo do vereador Gleme.
Não estou ajudando o Luiz, porque ele precisa de muita ajuda nessa casa.
Senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, os jornais que aqui se encontram e também a plateia, todos aqueles que se encontram no auditório. Senhor presidente, eu fiz aqui um pronunciamento no dia 19 de novembro, exatamente numa terça-feira, sobre o processo seletivo. E o que eu disse durante aquele pronunciamento sobre o processo seletivo? Que eu, juntamente com uma outra pessoa que tinha me procurado, nós tínhamos ido até o gabinete do secretário de saúde e nós pedimos informações, inclusive, sobre a colocação daquela pessoa que estava ali com o currículo na mão. E eu disse, a partir disso, e disse para o secretário também, e se ele disser o contrário, eu gostaria até de trazê-lo aqui para a gente fazer esse debate, eu disse que aquela forma, a forma como foi, o modelo como foi adotado o processo seletivo, era um modelo que, no mínimo, ele causaria para as pessoas de fora a impressão de que nós, vereadores, teríamos alguma interferência no processo seletivo. De fato, eu entendi desde o início que nós não teríamos e não tivemos. Nós não indicamos ninguém, pelo menos eu não. E não fui lá também com esse objetivo. Fui lá exatamente para satisfazer a vontade daquela pessoa que me procurava e também para obter informações sobre o modelo, o processo, como foi feito o processo. Pronto, mais nada. Não deixei nenhum currículo para o secretário, não deixei nada na mão dele, simplesmente nós questionamos o formato, eu questionei o formato e disse para ele que deveria ser mais objetivo e não subjetivo como foi o processo seletivo. Deveria ser mais objetivo. Faz a prova. Tirou 9, está aprovado. Tirou 3, está reprovado. Dessa forma, não teria que ninguém procurar auxílio de vereador. Ou seja, eu disse que o processo seletivo, ele deixa margem para que alguém procure o vereador como me procurou e procurou muitos de vocês aqui. Isso que eu disse. Acontece que no dia 20, no dia seguinte, quando eu não estava na sessão, por motivo justificado, eu fui levar uma pessoa em Brasília para uma cirurgia complicada no hospital lá de Brasília. Exatamente na quarta-feira, quando eu não estava presente, com a minha ausência, foi disparada aqui uma ação orquestrada contra a minha pessoa. E o pior de tudo isso é que essa ação, na minha opinião, foi orquestrada pelo líder do prefeito aqui nesta Casa de Leis. O pior, porque foi ele que subiu aqui e disparou, começou a disparar, e certamente outros vereadores estavam também imbuídos desta ordem de estar trucidando o Frei Valdair, como foi colocado pela imprensa. O que me deixou mais indignado não foi a questão de subir aqui e debater contra aquilo que eu tinha dito. Aliás, podia ter feito isso no dia anterior, quando eu estava presente. A minha indignação é porque eu não estava presente. E por motivo justificado. Justificado. Tem documento aqui. E além de eu não estar presente, é dizer que a minha intervenção aqui, as minhas colocações foram levianas. Olha, o líder do prefeito chegar ao ponto de chamar as colocações de quem quer que seja aqui nesta Casa de Leis de levianas, só porque questionou, é um absurdo, um grande absurdo, um grande equívoco aqui nesta Casa de Leis. Senhor presidente, no mínimo, esta casa perdeu a oportunidade de manter o bom debate. E de manter o debate em alto nível. Quer debater? Vamos debater. Qual que é o assunto que o líder do prefeito quer debater aqui? Vamos debater. Aí sim, vamos colocar na mesa aqui o assunto que vocês quiserem. O assunto que o líder do prefeito quiser. Agora, partir para baixaria porque eu não estava presente é uma coisa que mexe muito com a gente. Eu acredito que se tivesse sessão no dia seguinte, não ia ser bom para muita gente aqui. Porque eu vim de Brasília, eu já estava voltando, e ouvindo a fala de cada vereador aqui desta casa. De cada um. Olha, se eu pudesse pegar um avião e chegar aqui, antes de terminar aquele discurso, eu pagaria tudo para chegar aqui, exatamente para confrontar com aqueles que usaram a tribuna naquele dia. A Câmara, então, perdeu essa oportunidade. Viu, vereador Gleimo? Quando você diz que essa é a melhor das câmaras, eu acho que nós já maculamos aqui. Já maculamos a oportunidade de mantermos aqui a melhor de todas as câmaras. Vamos ver se daqui para frente o nível melhore. Eu não subi aqui essa tribuna, senhor presidente, para baixar o nível, não. Eu vim aqui para demonstrar a minha indignação, a falta de respeito que foi com a minha ausência. Porque se estivesse presente, certamente ninguém falaria o que falou. Se o líder do prefeito, Antônio Roberto Gomide, aqui nessa Casa de Leis, resolve atacar impiedosamente um vereador da base, porque fez uma crítica construtiva, tanto é que eu não só critiquei, eu sugeri um outro modelo que fosse mais objetivo. Imagine se fosse o contrário, ou alguém que realmente fosse oposição nesta Casa de Leis. Certamente teriam fuzilado ele aqui naquele dia. A atitude leviana é essa, de na minha ausência fazer o que fizeram, né? E ainda com cada um com comentário pejorativo, falando a meu respeito. Isso é leviano, líder do prefeito. Leviano é você não usar a tribuna no dia que eu estava aqui falando desse assunto e você não interveio. Usou da minha ausência para poder fazer isso. Isso é leviano. Isso no mínimo caberia um processo a Vossa Excelência, porque de maneira nenhuma eu sou leviano. E também as minhas colocações não são levianas, porque eu fiz de uma forma respeitosa. Eu fiz de uma forma que não prejudica de maneira nenhuma o governo, não prejudica a administração, pelo contrário, traz uma contribuição positiva para acabar com o jeitinho. E vocês inverteram, dizendo que eu estava pedindo jeitinho. Eu não peço nada para essa prefeitura. Eu não preciso de pedir nada para essa prefeitura. Eu não preciso de nada desse prefeito. O povo precisa. As pessoas precisam. A nossa cidade precisa. Eu, pessoalmente, não preciso. Então, simplesmente mudaram. Aquilo que eu disse, que o processo seletivo adotado ele favorece ao jeitinho e dá a impressão, e eu não disse que foi concedido o jeitinho, eu disse que pode dar a entender a isso. No entanto, desvirtuaram completamente a minha fala naquele dia. Então, isso sem sombra de dúvida, é leviano. É uma forma indigna de poder tratar de um assunto que poderia tratar de outra forma. Trouxe a esta casa, a sua atitude, líder prefeito, um grande constrangimento. Abre agora um precedente para um debate de baixo nível. Eu espero que isso não aconteça, porque nós queremos chegar ao final do nosso mandato de uma forma bem elevada, bem melhor do que as outras câmaras, que, na minha opinião, algumas foram vexatórias, vergonhosas. Ouvi tantas intervenções absurdas, uma delas, que se for para criticar o prefeito, deixa de ser vereador. Deixa então de ser vereador, porque esta casa de leis, ela é independente do prefeito, ela é independente do executivo, ela não pode agachar para o executivo. Nós estamos aqui para fazer leis, nós estamos aqui para cobrar, nós estamos aqui para criticar e fazer o melhor, trazer o melhor para a nossa cidade. Então, se alguém disse isso, e eu ouvi quem é que disse, deixe de ser vereador, vai para casa. Porque esta casa é sim para cobrar, para criticar e fazer o melhor. Nem sempre as ações do executivo são corretas ou são as melhores. Precisam ser criticadas. E quando se critica, não é no sentido pejorativo, não. É para que faça melhor. É para que outras opiniões possam aparecer, trazer coisas melhores a partir da crítica. A palavra crítica, ela vem do grego, significa acrisolar. É brilhar, fazer com que apareça o brilho. Então, certamente, quando a gente critica, não é para derrubar a pessoa, não é para derrubar a ideia, é para lapidar a ideia, é para melhorar a proposta. Por isso que existe crítica, por isso que existem as comissões, para que a gente possa, de fato, trazer o debate e fazer a melhor proposta depois do debate. Com relação às minhas faltas aqui nesta casa, eu deixei para fazer uma cirurgia no dia 28 de junho, exatamente para ocupar um mês de recesso para me fazer o meu repouso cirúrgico. No entanto, eu fiz a cirurgia na terça-feira, na sexta-feira eu estava aqui na convocação de muletas, para não ficar fora do debate, para conduzir as matérias aqui nesta casa. E, no entanto, colocaram que eu sou um faltoso aqui nesta casa. Tá bem, então vou mostrar aqui como estão as faltas hoje. Hamilton Batista, 3 faltas. Dinamélia Rabelo, 8 faltas. Weber Mamede, 6 faltas. Eli Rosa, 4 faltas. Fernando Cunha, 5 faltas. Frei Valdair, eu que tinha eu tinha um atestado para 150 dias. Viu? 150 dias. Eu poderia ficar ausente aqui 150 dias. Eu tenho 8 faltas. Professora Geli, 1 falta. Glenn Martins, 1 falta. Jackson Charles, nenhuma falta. Jean Carlos, 6 faltas. Gerra Cabeleireiro, 6 faltas. Lisier, 1 falta. Luiz Lacerda, nenhuma falta. Mauro Severiano, 5 faltas. Miriam Garcia, 5 faltas. Paulo de Lima, 4 faltas. Pedrinho do Porto Rico, 1 falta, mas nunca fica até o final. Pedro Mariano, nenhuma falta. Sargento Alberto, 6 faltas. Sargento Pereira, 3 faltas. Vespa, nenhuma falta. Wederson Lopes, 1 falta. E Pastor Vilmar, 8 faltas. Ou seja, quem é que não faltou aqui? São poucos, né? Poucos. Agora, as minhas faltas todas foram justificadas e eu tenho atestado para ficar. Se eu quisesse ficar 3-4 meses sem vir aqui, eu teria o atestado para justificar esses meses que eu não vim aqui. Outra coisa, senhor presidente, os jornais. A questão dos jornais. Tem um jornal que diz chumbo grosso, mas aqui tem costas grossas, tá? Processo com relação a esse jornal aqui. Esse jornal, que leva o nome de Anápolis, mas, no entanto, ele não respeita as pessoas de Anápolis. Ele não respeita os cidadãos anapolinos. Como que pode levar o nome de Anápolis? Eu acho que, no mínimo, tinha que ter respeito ao cidadão, respeito às pessoas e, principalmente, respeito aos vereadores dessa casa. Principalmente, quando ele coloca na matéria a face, a verdadeira face de Frei Valdair. A minha face realmente é verdadeira. O que não é verdadeiro é a face desse jornal fascista, chapa marrom, desse jornal que, na época do Hernani, defendia o Hernani. Hoje ele está defendendo o Antônio Roberto Gomide e vive da mídia que o governo municipal traz para ele. Está aqui ó, as costas aqui, ó. Quem é que paga a sobrevivência desse jornal? Então, paga para detonar os vereadores dessa casa. Então, esse é um jornal que não merece crédito, não merece respeito, porque ao invés de ser o nome, teria que mudar o nome, em vez de Anápolis, outro nome, menos Anápolis, porque não respeita Anápolis, não respeita os cidadãos. Na legislatura, se não me engano, em 2004, eu tive um processo contra ele, abri um processo contra ele, ganhei o processo, vieram me pedir para abrir mão, eu abri mão, ganhei 20 mil reais desse jornal, abri mão, perdoei a dívida que ele tinha comigo, né, do processo, e, no entanto, agora, ele, de novo, abre uma matéria horrorosa, mal feita, a meu respeito. Nenhuma verdade sobre isso. Então, isso aqui não me atinge. Um jornal desse nível não me atinge. Não me atinge.
Solicito a Vossa Excelência que conclua, nosso colega.
Está bem. Não me atinge e não vai me atingir nunca, porque minha honra é bem maior do que esse jornal. Senhor Presidente, eu gostaria de falar muito mais aqui, mas fica para outra oportunidade. Mas, gente, nobres vereadores, eu fiz questão de fazer esse desabafo sem, em nenhum momento, denegrir a imagem de ninguém. Eu acho que nós temos que manter o bom nível e o respeito um pelo outro. Presente ou ausente, nós temos que manter o respeito. Acho que é isso é que deve permanecer e perdurar aqui nesta Casa de Leis, senhor Presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Frei Valdair.
Pela ordem, senhor Presidente.
Pela ordem, líder do prefeito na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor Presidente, algumas considerações são importantes serem ditas aqui nessa tarde. Na verdade, eu creio que esse é um debate que não interessa ao eleitor, mas infelizmente o assunto retornou a essa casa nessa tarde. Nós não podemos nos furtar de esclarecer alguns pontos. Primeiro, já uma inverdade foi dita nessa tribuna, de que o vereador Frei Valdair citou naquele dia que ele esteve naquele dia com uma pessoa visitando o secretário de saúde. Ele não disse isso aquele dia. Ele não afirmou isso, que ele esteve
eu
aquele
estive
dia.
Lá, sim.
O que ele afirmou? Esteve mesmo. Só que ele não falou na tribuna. Esteve mesmo. Esteve mesmo. Isso a gente ficou sabendo depois. Só que no dia que ele usou a palavra, ele não citou esse fato, que é um fato que fez toda a diferença, senhor presidente. E agora ele está usando aqui a tribuna, dizendo, ele chegou aquele dia dizendo assim, eu nunca mais procuro secretário de saúde, secretário, eu nunca mais procuro. Mas ele não citou que naquela manhã ele tinha ido conversar, nunca em momento nenhum eu falei que ele foi pedir nada. Mas ele esteve naquela manhã conversando com o secretário de saúde, com uma pessoa, um pai de alguém que tinha passado pelo processo seletivo, tinha entregado o currículo lá pelo processo seletivo. E quando ele usou a tribuna à tarde, pedindo esclarecimentos sobre o processo seletivo e colocando em dúvida que o processo seletivo da margem, em nenhum momento ele citou que ele tinha ido lá de manhã.
E não precisaria.
E todos os esclarecimentos...
Não precisaria,
e
tô aí, Laure,
você falou que queria respeito. Eu respeitei Vossa Excelência. E em nenhum momento ele citou que ele tinha sido esclarecido naquela manhã pelo secretário de saúde, senhor presidente. Então vamos lá. Por que que não usamos a tribuna? Por que eu não usei e não retruquei aquele dia? Porque realmente, quando ele usou a tribuna aquele dia, ele foi respeitoso. E ele falou tudo de uma maneira muito subjetiva. Mas quando ele desceu da tribuna e foi conceder uma entrevista à Rádio São Francisco, ele citou as seguintes frases. Eu critiquei o jeitinho político que se dá. Entrevista que ele concedeu à Rádio São Francisco, no mesmo dia que ele usou a tribuna, ele concedeu ao Rubens Júnior. Eu critiquei o jeitinho político afirmativo que se dá. E outra frase. A falha é a falta de transparência dos dois secretários. Isso está na entrevista que o vereador Frei Valdaí, ele concedeu à Rádio São Francisco, logo após ele sair, descer a tribuna. Eu critiquei o jeitinho político que se dá, e a falha é a falta de transparência, tudo afirmativo. Em momento nenhum na tribuna ele usou frases afirmativas. Ele colocou uma questão subjetiva, e o vereador está aqui, por isso que não haveria necessidade de retrucar naquele momento. Então ele afirmou, eu critiquei o jeitinho político que se dá, afirmando que se dá um jeitinho político, e eu critiquei a falha de transparência dos dois secretários, afirmando que tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Saúde não têm transparência. Fato que foi comprovado a transparência pelo vereador Sargento Pereira, onde ele esteve lá de uma maneira correta, averiguando o processo seletivo das duas secretarias. Então, esse é o motivo que me levou a usar a tribuna no dia seguinte. Eu não tenho como saber e adivinhar que o Frei Valdari não estaria aqui no dia seguinte. Não tem como saber quem vai estar e quem não vai estar no dia seguinte. Então, os dois fatos que me levaram a fazer a defesa do secretário foi o fato de saber que ele esteve lá na manhã seguinte a que ele usou a tribuna e teve todos os esclarecimentos, e depois ele usou a tribuna realmente colocando em dúvida a transparência do secretário e usando também a secretária Virgínia. E o segundo foi a entrevista que ele concedeu à Rádio São Francisco, logo após ele descer a tribuna, afirmando que se dá um jeitinho e afirmando que senão se tem transparência. Então, senhor presidente, são algumas, né, da maneira respeitosa e de bom nível que ele tem pedido, que nós vamos tentar responder a essas questões. Outra coisa, quem falta agora a sessão é a vítima. Quem vem aqui às sessões são os vilões. E quem falta é vítima. Ainda que tenha justificativa, tudo bem que tenha. Lá na reunião que ele teve com o secretário, em nenhum momento ninguém afirmou que ele foi pedir alguma coisa, na reunião que ele teve com o secretário, lá não tem câmera, lá não é transmitido pela Rádio Manchester, lá não é transmitido pelo Canal 5. Aqui é. Ninguém está falando aqui pelas costas, não. Nós temos sessões aqui, e se a pessoa não responde um dia, responde no outro. É claro que ele ia saber tudo que estava sendo falado dele aqui. É claro que ia se repercutir, que ele tinha todo o direito de defender, que fosse no outro dia se tivesse sessão, ou que fosse ontem, ou que fosse hoje, igual ele está fazendo, e é legítimo. Ninguém aqui está falando pelas costas. Agora, as reuniões que tem ali na secretaria, essas não são transmitidas ao vivo, essas não são transmitidas pelo rádio, por isso a necessidade da defesa do secretário aqui, senhor presidente. O secretário, ele não tem como defender... E afirmar que teve uma reunião com o Frei Valdaí, ninguém falou que ele foi pedir nada, não. Mas ele teve uma reunião e esclareceu todos os pontos levantados aqui nessa tribuna. Então, covardia é o que se fez com o secretário. E com ele, não. Com o vereador Frei Valdaí, não, porque essa sessão é transmitida ao vivo, ela é reprisada e é transmitida tanto pelo rádio quanto pela TV. Outra coisa, com relação a bom nível e respeito. Será que é respeitoso com essa casa? Eu não sei como os nobres vereadores se sentem. Mas será que é respeitoso com essa casa ir numa rádio e dizer que vereador vem embriagado para essa casa de leis? Isso é ter bom nível? Isso é um debate de bom nível? Isso é manter um nível
elevado? Questão de ordem, presidente.
Dizer que vereador vem para essa casa... Ele tinha 10 minutos, ele falou 20 e o vereador Jean Carlos não pediu pela ordem. Interessante. Dizer que vereador vem para a sessão embriagado. Isso é bom nível?
Questão de ordem,
isso
presidente.
É respeito?
Presidente.
Isso não é bom nível?
Questão
isso
de
não
ordem.
É respeito. Isso não é bom nível, isso não é respeito. E eu quero também trabalhar para que nós tenhamos
questão
bom nível.
Questão de ordem, presidente.
Eu quero trabalhar, senhor presidente, para que nós tenhamos respeito realmente. E outra coisa.
Aqui é 5 minutos, lá é
o
20.
Frei Valdaí...
Excelência, que conclui.
Vou concluir. Frei Valdaí, ele foi debater questões de saúde com o secretário? Porque ele falou que o mês de dezembro era para debater a saúde. Será que ele foi debater a questão da saúde com o secretário? Será que ele foi levar os problemas da saúde que a prefeitura tem encarado de frente os problemas de saúde que existem? Existem sim, e a prefeitura não tem sido omissa, o secretário não tem sido omisso com relação aos problemas de saúde. Então isso sim é debater. Vamos debater os problemas,
vamos
buscar soluções.
Mesmo, vamos debater.
Porque nós somos...
Presidente, eu vou entrar na conversa também.
Então, senhor presidente.
O senhor não está obedecendo o regimento interno.
Por favor, concluir. Presidente, por favor. Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Geraldo.
Segundo o artigo 83, fala que o uso pela ordem é 5 minutos.
Nós já tomamos as medidas necessárias.
Né? Mas o senhor não interrompeu.
Então, estou concluindo, senhor presidente. Assim como o vereador... Assim como o vereador Frei pediu lá para concluir, e citou o jornal e falou mais de 5 minutos, vamos concluir realmente. Vamos manter o bom nível então, vamos dar o exemplo. Vamos dar o exemplo, PTB, nessa casa. Vereador Jean Carlos, líder do PTB, e vereador Frei Valdaí. Vamos manter o bom nível então. Só isso. Agora, eu acho que falar
em vereador, vem embriagado. Aí na mesa com o presidente da mesa?
Falar que vem vereador embriagado para a sessão não é bom nível. E eu acho que falar que vereador vem embriagado para a sessão não é bom nível e não é ter respeito com essa casa. Eu não me senti ofendido porque eu não bebo já há 13 anos, não ponho uma gota de álcool na boca. Eu não me senti ofendido. Mas por ser vereador e por fazer parte dessa casa, realmente eu fiquei triste com essa declaração na rádio.
Vossa Excelência,
eu vou falar.
Tinha que ter ficado triste com o debate de baixo nível que teve aqui no dia anterior.
Também para fazer uso da palavra pela ordem, líder do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Presidente Novos Pares, salutar essa demanda, que ficou esse registro. Só quero mudar um pouco de assunto em relação, essa semana está acontecendo a Semana Nacional de Conciliação. Então, os moradores, as pessoas que estão nos ouvindo, é importante, vocês que estão com o imposto atrasado até 2012, que vá até os rápidos, Dona Shopping, aos rápidos da Jaiara e os rápidos do Jundiaí, ou até mesmo na quadra da Uni Evangélica. Então, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, é importante, é como se fosse, para resumir a conversa, é como se fosse o Refins. Então, vocês que estão com débito atrasado, é uma grande oportunidade para estar regularizando esses débitos junto ao município da cidade de Anápolis. A respeito da fala do nosso vereador Vespa, a respeito do terminal urbano, que a nossa promotora está pedindo a demolição, ele foi muito feliz em falar que ele não está aqui para levantar bandeira alguma, está aqui para levantar a bandeira da comunidade. Vossa Excelência está de parabéns, tudo bem que vai lá amanhã, derruba esse terminal. Mais ou menos 20 mil, 30 mil pessoas vão ficar ao relento. A pergunta é, eu gostaria do Poder Judiciário desse uma providência a respeito da licitação. Essa é a questão, é a licitação. Gostaria que o Poder Judiciário desse uma solução definitiva a respeito da licitação. Uma vez que essa licitação for resolvida, vereador Vespa, é importante fazer um termo de ajuste de conduta com essa empresa, para que essa empresa, em tempo hábil, possa resolver definitivamente o problema do trânsito na cidade. Porque já está previsto no edital da licitação esse procedimento. Gente, vamos fazer silêncio aí, pessoal. Agradeço. Então, essa é a grande demanda. Essa é a grande demanda, é que nós possamos, que o Poder Judiciário dê uma solução, vereador Paulo de Lima, definitiva a respeito da licitação. Essa é a nossa questão. Então, o vereador Paulo de Lima solicitou uma frente parlamentar para debater esse assunto. Quero estar presente para nós chamarmos aqui uma audiência pública para que todas as pessoas possam discutir esse assunto que é tão relevante para a nossa cidade, que é o trânsito. A respeito também, outro assunto, a respeito do processo seletivo na qual teve essa demanda toda. Eu tive até a Secretaria de Recursos Humanos, o órgão responsável para estar gerindo esse processo de credenciamento. Isso aqui é uma informação para a comunidade. Muita gente questionou em relação a por que não fazer o concurso. Eu estive lá olhando, esse processo seletivo foi oriundo à lei 866, a lei de licitação, porque é um programa federal.
Pela ordem, presidente.
E uma vez que tivesse feito um concurso público, essa quantidade de pessoas... vereadora, por favor, silêncio aí. Então,
atenção dos pares, tem vereador usando a palavra.
Então, esse processo de credenciamento, vamos supor se tivesse 100 pessoas técnico de enfermagem. Se amanhã a presidenta acabasse com esse programa, onde ficariam essas pessoas? Então, por isso que é um programa que foi feito pela lei 866. Tive lá em loco, eu juntamente com o chefe de gabinete do nosso vereador Frei Valdair. Obrigado, Frei Valdair, pelo apoio de Vossa Excelência. Não pôde ir, porém mandou um representante de Vossa Excelência. Olhamos o processo de credenciamento, vimos um erro, sim, na parte técnica de enfermagem. Teve um critério de desempate do credenciamento, era nota. Teve uma pessoa que estava com 8,5 de nota, 8 anos e 5 meses, e o outro estava com 8 anos e 10 meses. O cara colocou 8.1 e o cara colocou 8.5. A pessoa que interpretou lá, pela observância que eu fiz lá, ela calculou que 8.5 é maior do que 8.1, mas só porque era 8 anos e 10 meses, e o outro era 8 anos e 5 meses. Então teve essa mudança no edital. Inclusive, muita gente me questionou: vereador, agora você virou situação, eu quero falar para todas as pessoas que eu, desde o primeiro momento nessa casa, eu tive um posicionamento de independência, de trabalhar para a comunidade, não trabalhar para partido político, nem levantar a bandeira de prefeito, nem levantar a bandeira de governador. A minha bandeira, eu falei aqui nessa tribuna, das poucas vezes que eu falei, que a minha bandeira aqui é do povo. É uma bandeira que eu torço, e que cada vereador aqui parasse com essa mania de base de prefeito. Nós temos aqui uma base que é a base do povo. Todo mundo, quando foi pedir o voto para os moradores da nossa cidade, eu tenho certeza que ninguém foi falar lá que era da base do prefeito, nem que era da base do governador. Sim, que estaria lá para trabalhar para o povo. Então, nós gostaríamos que todos os vereadores nessa casa aqui, tivessem o respeito com os eleitores nos quais colocaram ele aqui nessa casa. Não ficasse votando aí por interesse particular e interesse de bancada de partido aqui. Então, é uma demanda que eu falo. Então, na minha parte, eu observei que não teve, em momento algum...
Pela ordem, presidente.
Só de ordem, presidente. Então, já acabou meu tempo. Devolvo a palavra e gostaria de pedir para os vereadores que prestassem atenção quando outro colega estivesse falando, que é muita falta de respeito. Quero parabenizar as pessoas que estão fazendo silêncio e que as pessoas que estão falando paralelamente, que vá lá para trás e vai conversar lá fora, que aqui eu não
vou prestar
atenção. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Silêncio está esgotado. Pela ordem, presidente.
Vou passar a palavra para o secretário para dar adiantada na pauta, depois retornaremos a palavra com as lideranças pela ordem. Palavra para o secretário.
Senhor presidente.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Jean Carlos.
Questão de ordem. O uso da palavra pela ordem é a qualquer momento, se estiver orador na tribuna ou quando V. Excelência estiver usando a palavra, que não é o caso. E eu gostaria que o senhor me concedesse agora, porque eu não me dirigi a palavra ao líder do prefeito, ele me dirigiu para mim. Eu fiz uma questão de ordem e...
Independente de quem quer que cabe ao presidente dirigir os trabalhos da mesa. Nós agora, daqui a pouco, vamos repassar a palavra para as lideranças partidárias, por enquanto a palavra está com o secretário.
Senhor presidente, processo, primeira votação do processo 222/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que institui a campanha pública Torcida Premiada 2014, para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoria de distribuição de prêmios através de sorteios da providência. Servindo aqui, senhor presidente, ofício, senhor prefeito, solicitando a retirada do projeto.
De acordo com os preceitos regimentais, o projeto está retirado de pauta por requerimento e iniciativa do autor.
Presidente, processo 202/2013, de autoria do vereador Vespa, que é o projeto de lei que prevê a instalação de câmeras de monitoramento nos veículos que compõem o serviço individual de passageiros táxi no município de Anápolis. Pedido de vista, vereador Hamilton Filho, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Hamilton Filho. Palavra pela ordem com a liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu fiz o questionamento pela ordem, presidente. Seja qual for o vereador que estiver usando, nós temos que seguir o regimento. Bom nível conversa pelo cumprimento do regimento. Agora eu queria dizer a Vossa Excelência, vereador Edson, eu não me dirigi a Vossa Excelência. Eu não queria falar sobre aquilo. O senhor estava ultrapassando o tempo do regimento. Bom nível é também respeitar o regimento. Eu não me dirigi a Vossa Excelência, eu só alertei porque já estava com 10 minutos. Agora eu quero dizer a Vossa Excelência, não dirija a palavra para mim não, porque eu não vou me dirigir mais a Vossa Excelência, para não ficar pior os ânimos aqui. Porque Vossa Excelência está cego depois que assumiu a função de líder de prefeito. Bom nível começa por isso. E por acaso, se o senhor está dizendo que o PTB não tem bom nível, nas eleições teve, né? Porque teve quase 23 mil votos. Carreado também para o prefeito. Eu acho que nós temos sim um bom nível. E eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu não dirigi, eu questionei o regimento, o uso pela ordem. Na tribuna, são 20 minutos, 10 minutos para casa. Eu somente falei que já tinha 10 minutos, o senhor estava falando, eu questionei o regimento. Como agora eu questionei o Pereira. E se eu passar os 5 minutos, Vossa Excelência, qualquer um pode questionar também. E o uso da palavra pela ordem tem um limite. E eu questionei
Isso sem dirigir a Vossa Excelência. Então não dirija mais meu nome, que eu não dirigirei ao senhor também. Eu queria também falar pela ordem algumas outras matérias aqui, presidente. Para até destoar um pouco do assunto aí. Vossa Excelência, vereador Pereira, falou da periculosidade. Eu quero também lembrar da insalubridade que estão sendo aí requeridas pelas merendeiras e auxiliares de higiene e alimentação. Quero lembrar também, vereador Paulo de Lima, da insalubridade dos convênios do cemitério São Miguel, que estão desde o começo do ano aguardando também uma concessão da periculosidade no limite, do grau mais alto, que é de 40%. Eu quero ver qual que vai ser o novato que vai trabalhar, submeter ao risco que eles submetem, muitas vezes pegando restos de cadáver, para poder receber o que estão recebendo. Eu quero lembrar também aqui que eu fiz o requerimento para os fiscais sanitários também ser contemplado com a produtividade. Então eu estou questionando, eu estou usando palavra pela ordem, meu Twitter era só para isso. Por isso eu questionei o regimento naquela hora. E dizer, Pereira, que nós estamos também imbuídos na questão da periculosidade dos vigias, que realmente foi regulamentado, nós estamos acompanhando. E eu quero reforçar aqui, vereador Paulo de Lima, Vossa Excelência fez o requerimento, podia ouvir, que os governos do cemitério de São Miguel estão cobrando uma atitude, dos outros cemitérios também, para que eles possam perceber a insalubridade, que na hora de baixo de chuva, sol, quem está lá para mexer naquela situação complicada são eles. E eu estou pedindo atenção, Vossa Excelência, vereador Paulo de Lima, que Vossa Excelência fez o requerimento. E eles estão cobrando de nós há bastante tempo. E cobrando também do secretário de Recursos Humanos, dê atenção especial. Nós sabemos que o prefeito tem dado atenção, mas nós queremos também que a junta possa reconhecer que esses profissionais, trabalhadores, têm o direito de receber no grau máximo a insalubridade. E eu requeri agora recentemente também a produtividade dos fiscais sanitários, a exemplo dos outros fiscais, como o prefeito disse. Por hora é só. Devo a palavra.
Vou conceder também a palavra pela ordem, à liderança do PT, vereadora professora Geli, em substituição ao líder, Lisier.
Senhor presidente, eu fiz questão e solicitei ao Lisier que eu utilizasse a palavra pela ordem, porque, com todo o respeito que eu tenho pelo nobre colega, Frei Valdaí, e por todos dessa casa, eu tenho um respeito muito grande com os meus eleitores e um compromisso muito grande com o meu trabalho. E eu procuro chegar nas sessões todos os dias na hora certa e estar aqui até o final. Então eu fiquei ofendida quando citou o meu nome com uma falta, sem colocar a justificativa, que um dia que eu não estava aqui presente, eu estava representando a Câmara em um evento. Então, é apenas para registrar para os meus eleitores, para registrar para todos, em relação à justificativa por eu não estar presente em uma sessão, e acredito que outros pares aqui, da mesma forma, colocou insatisfação, como passou Vilmar aqui, confidenciou. Então, eu não poderia deixar de registrar, porque, por certo, eu serei cobrada dos meus eleitores, com relação à minha não presença aqui. Então, com todo respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu peço desculpas, né? Mas eu não poderia deixar de registrar que eu estive aqui com justificativa apresentada nessa casa, que eu estava em uma reunião com um grupo, inclusive, representando essa casa. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, citou meu nome, então eu quero me posicionar a respeito. Bom, primeiramente, todas as faltas lidas aqui, todas foram justificadas, inclusive as minhas. Então, também eu me senti desrespeitado quando disse que eu estava faltando demais aqui nesta Casa de Leis. Então, eu também me senti prejudicado, ofendido, e por isso mesmo que eu trouxe toda essa lista de ausência, que ela é pública, né? Quem quiser pegar, pode pegar sem nenhum problema. Mas todas aqui, vereadora, foram justificadas. Todas foram justificadas. Todas as ausências.
Palavra com o secretário.
Senhor presidente, moção de pesar, vereador Luiz Acerda, diversos outros vereadores, a família do senhor Antônio Leopoldo Guimarães Valente, popularmente conhecido como Toniquinho Valente, falecido no último dia 27 de outubro de 2013.
Em discussão. Em discussão, moção de pesar pelo falecimento do jornalista, radialista e locutor esportivo, o popularmente conhecido como Leopoldo Valente. Está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Senhor presidente, requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Saúde, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior. Ele requer um estudo para a implantação de um posto de saúde para a região do setor Santo Expedito e do Jardim Primavera.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, ele quer informações sobre a funcionalidade e a produtividade do programa Estratégia Saúde da Família.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Senhor presidente, o requerimento endereçado à TCA. De autoria do vereador Jair Cabeleireiro, ele requer a colocação de um painel formativo nos pontos de ônibus, constando as linhas e horários dos ônibus coletivos. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer o retorno à circulação da linha de ônibus que ligava os setores Ibirapuera, Summerville e Flor de Lis, passando pela Avenida Brasil do bairro de Lourdes.
Requerimentos endereçados à TCA em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador GR.
Senhor presidente, eu atendendo a pedido de várias pessoas que naturalmente fica por muito tempo nos pontos de ônibus e às vezes fica indeciso com relação aos horários. Nós sabemos que lá no terminal tem as informações, mas nos pontos da nossa cidade não tem. Então nós gostaríamos, e aí a TCA tem toda uma condição, né, de fazer esse estudo e ver a possibilidade de colocar painéis ou informações para que as pessoas que ali estão esperando o ônibus possam ter segurança, né, para esperar ou não o coletivo ou para se programar para as suas viagens, né, desses coletivos, para o seu respectivo destino. Portanto, peço aí que seja encaminhado e que a TCA possa nos fazer essa gentileza de informar melhor para a nossa população.
Discutindo.
Boa palavra.
Discutindo.
Ainda em discussão, vereador Jean Carlos.
Jair, boa a sugestão, requerimento. Só acho que deve ser encaminhado ao CMTT para ele cobrar da TCA essa divulgação, até porque vem de encontro com aquele requerimento nosso de instalação dos novos modelos de ponto de ônibus na cidade, com cobertura e instalação de lixeiras. E certamente um ponto de ônibus desse modelo padrão adotado contempla bem um local para divulgação dos horários. E está de parabéns aí o requerimento, Vossa Excelência.
Ainda em discussão.
Não, está discutindo.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Rápido, só parabenizando o Jair, viu, Jair? Parabenizando pela propositura. A gente vê a dificuldade muitas vezes do cidadão que vai para o ponto de ônibus, espera ali 40 minutos, 20 minutos, meia hora, sem saber o horário exato. Muitas vezes sai de casa mais cedo e tem a tendência de perder o horário do compromisso que é feito, por justamente faltar, né, não saber. E quando vai mais cedo, tem que esperar, demandar um tempo maior e o desgaste, o cansaço. Então, parabéns pela iniciativa.
Eu vou a palavra. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado. Concedo a palavra pela ordem à liderança do PSC, vereador Jerry.
Senhor presidente, é só para informar, eu acho que nessa casa fomos eleitos para representar a população, para debater os assuntos. E aí, eu acredito que todos que faltaram a uma sessão, eu acho que todos nós somos responsáveis, pessoas que têm compromisso com os eleitores, e eu gostaria aqui de deixar para os meus eleitores, esse sim, eu tenho que prestar um esclarecimento com relação às minhas faltas e possíveis que possa acontecer, né? Eu estou com um trabalho permanente nos rios, e aí demanda muito tempo. Como nós temos apenas três sessões, e é no início da semana, e tem certos lugares, desculpa, quatro, né? Não tem como fazer nos finais de semana, às vezes a gente é obrigado estender. E e algumas foram por problema de saúde e outra representando também essa casa. Então, eu estou aqui simplesmente prestando conta, né, para os meus eleitores, para as pessoas que, porventura, gostariam de saber. Né? Agora, eu acredito, e aqui vale para todos os companheiros, que nós temos que manter, sim, o respeito, o nível nos nossos debates. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, palavra pela ordem com a liderança do PMDB, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. A minha motivação é a mesma, senhor presidente. Nós sabemos que nós fomos eleitos em respeito a todos que votaram e também aqueles que não votaram em cada um de nós. Eu só gostaria de fazer esse pequeno pronunciamento e deixar claro para pouquíssimas pessoas que não sabem, porque a grande maioria sabe, que a maior parte dos trabalhos de um gabinete não está nas sessões. Tem muito o senhor mesmo, como presidente, como diretor dessa casa, o senhor nos escala para representar essa casa por várias vezes, por vários motivos, inclusive, e tenho certeza absoluta que a grande maioria do nosso trabalho, ele é muito mais frutífero lá fora do que nessa tribuna onde se discute banalidade, senhor presidente. Então, as minhas faltas aí me assustaram também, porque eu pensava que só tinha umas duas ou três, mas o senhor sabe que é por trabalho externo do meu gabinete, e não por uma falta de responsabilidade com nossos eleitores. Muitíssimo obrigado, senhor presidente.
Palavra com o secretário, daqui a pouco nós retornaremos às lideranças pela ordem.
Senhor presidente, requerimento endereçado à Polícia Militar do Estado de Goiás. De autoria do vereador Jé Cabeleireiro, ele requer policiamento ostensivo na rua 15, quadra 24A, bairro Boa Vista. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que é maior policiamento em Vila Fernando Costa, Vila Jaiara, principalmente durante as festas natalinas. De autoria do vereador Jé Cabeleireiro, requer patrulhamento ostensivo na rua Sapucaia, 435, lote 5, Aldeia dos Sonhos. Rua Sapucaia, quadra 5, Aldeia dos Sonhos. Polícia Militar do Estado de Goiás.
Todos os requerimentos endereçados à Polícia Militar estão em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Gé.
Por se tratar de um setor mais afastado, senhor presidente, tivemos várias reclamações, daí a motivação para fazer esse requerimento. Sabemos de todo o problema que a Polícia Militar vem enfrentando, a falta de efetivo, enfim, mas não podemos esperar mais. Eu acredito que já é tempo de aumentar o efetivo, de resolver o problema com relação à segurança na nossa cidade. Está aí o motivo pelo qual coloquei esse requerimento e gostaria, sei da competência do Coronel Juverson e toda a Polícia Militar, mas precisamos cobrar, estamos cobrando aí pela população, precisamos de mais segurança e gostaríamos de ser atendido e que essas pessoas possam ir e vir com segurança para suas casas. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Sargento Alberto.
Eu espero no futuro próximo, bem próximo, eu chegar aqui nessa casa e falar para os senhores que a Polícia Militar estará cobrindo 99% dos pedidos que chegam. Eu também, como cidadão, me sinto muitas vezes protegido. A sensação de insegurança é grande, cabe a todos nós. Nós estamos vendo o que anda acontecendo, só não a Anápolis, mas a nível de Goiás, Brasil. É preocupante. Mas nós temos a esperança que o CIVM, né, está trazendo aí os reservistas, logo vão ser empregados de alguma forma na frente de serviço, talvez interna, e o efetivo possa melhorar. Mas aguardamos, viu, o vereador, que o efetivo possa, sim, o mais rápido possível, ser, né, podemos ser contemplado, o Estado de Goiás contemplado, com novas turmas. E isso é preocupante. Então, deixo também o meu pedido aqui junto ao seu requerimento, faço a assinatura junto aí. Mas, porém, aonde que tem a necessidade de policiamento maior, claro que a gente vai fazer esse pedido e tentar chegar lá. Então, a gente assina também a oportunidade de dar uma atenção nesse primeiro momento lá, até que a gente busque a solução definitiva. Fica aí a nossa também assinatura junto, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requerimento da Droglei Martins, que quer servir de Taboracos, no bairro Itamaraty,
nas ruas I9 e I8, Rua 1, Rua 10, Avenida José de Deus.
Em discussão, requerimento.
Presidente, vai.
Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Presidente, requerimento do vereador Gleio Martins, requer a ordem competente. Roçagem e limpeza de lote baldio, bairro Itamaraty, primeira e quarta etapas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, requer serviço de taburacos, em vez de João Florentino, quadra 2, lote 2, Desenho Araguaia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Concedo a palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, eu respondi aqui, hoje é o dia de responder as faltas e ao meu querido Sargento Pereira. O Sargento Pereira disse que está do lado do povo. Eu também estou do lado do povo. Eu estando do lado do meu prefeito, Antônio Roberto, eu estou do lado do povo. Eu estou do lado do meu governador, Marconi Perillo, eu estou do lado do povo. Eu nunca defendi Marconi Perillo, que o dia que ele fizesse coisa errada, nunca defendi. E nem o prefeito Antônio Roberto nunca defendi ele com coisa errada aqui. Então, nós todos, nós somos do lado do povo. Infelizmente, às vezes, o vereador fala coisas sem necessidade, porque qual o vereador aqui, Jackson, que é contra o povo? Não tem nenhum. Então, todos nós estamos aqui. Eu mesmo agora fiz hoje uma frente parlamentar contra o terminal rodoviário nosso, que é muito importante para a cidade, através de nós, vereadores. Nós estamos trabalhando para a população. Então, o nosso Jacques Charles será meu vice lá nessa campanha, e todos os vereadores estão cobidos disso, né? E hoje também, para falar em coisa boa, hoje o nosso prefeito entregou, papai, 3 ônibus belíssimos, novíssimos, entrega àquela entidade, papai. Hoje foi entregue, porque hoje é o Dia Internacional do Deficiente. Então, nós estivemos juntos lá representando todos os vereadores, eu, Vilmar Silvestre, Eli Rosa e a vereadora Gelis. Estivemos lá representando a Câmara Municipal, hoje, Jean. Certo? Estivemos lá hoje, na parte da manhã todinha, esperando as crianças da PAI fazer apresentações e coisas mais. Isso não é trabalhar para o povo, não? É trabalhar para o povo. Então nós trabalhamos, todos os vereadores aqui trabalham para o povo. Todos os vereadores, até os vereadores do passado também trabalhavam para o povo, com certeza. E agora, sobre as minhas faltas, realmente eu tive 4 faltas. 3, porque eu estava pescando, não podia vir. Tinha um compromisso. Eu não vou esconder do povo, eu estava com compromisso antes da minha eleição de pescar no Paraguai, no Rio Paraguai. Fui lá, pesquei, me descansei e voltei. Mas a justificativa, eu tenho certeza que o Frei Valdair não falou isso para ofender ninguém. Ele disse que todos faltam e a maioria faltam por motivo justificado. Então, ele justificou a falta de todos, né? A maioria justificada a falta. E sobre o Jean... O cargo do pessoal lá da salubridade, que nós precisamos lutar, que cobramos demais de você, porque nós temos amizade lá, e você e eu, nós sempre estamos lá no cemitério. Eu sempre estou dentro do cemitério, sempre. Não como morto, mas sim como vivo. Estou lá sempre participando com eles, e eu sei que eles fazem um grande trabalho e não é reconhecido. Porque não tem luva, não tem material adequado para trabalhar. Então, infelizmente, acontece isso. E nós, eu e o Jean, sempre brigamos lá, porque nós temos grande amizade lá dentro. E vamos tornar a cobrar novamente pela insalubridade, eu já conversei com o Jean e nós estamos brigando isso. E eu queria também dizer ao Sargento Alberto que o diretor do Colégio Militar não pode ser de Caldas Novas. Você tem que começar a tomar uma frente para a gente escolher um coronel de nossa região de Anápolis para ser o diretor do Colégio Militar. Por que tem que ser de Caldas Novas? Não tem nada contra ele, mas precisamos trazer o nosso daqui da nossa cidade para ser o comandante da polícia lá do Colégio Militar. Você como militar, nós precisamos encampar essa luta aí para a gente deixar um comando nosso daqui de Anápolis, porque merece, porque essa luta foi de toda a cidade para trazer o segundo Colégio Militar para Anápolis. Por que nós vamos trazer um coronel de fora que mora em Caldas Novas para vir dar trabalho aqui com despesa e tudo mais, se nós temos coronel aqui precisando de trabalhar, encostado aí, um mundo de serviço prestado na nossa cidade? Então, eu só quero justificar mais uma vez, Frei Valdair, jamais nós, alguém falou que você não vem em sessão, mas não foi todos os vereadores que falou de você. Não todos. A maioria, às vezes, defendeu o secretário por um motivo ou por outro. Defenderam o secretário, mas não teve essa avalanche de maldade contra a sua senhoria, não. Nós sabemos que você foi um grande deputado, você é um grande religioso e um grande vereador, com certeza, defendendo as classes trabalhadoras desse país. Então, não precisamos, nós todos, falar mal do Frei Valdair, não tem motivo. O motivo foi ocasionado por aquele motivo que você foi lá fazer uma visita e tal, e você criticou, mas uma crítica praticamente morta, para mim não tinha morta. Mas como você quis dar a resposta para todos nós, nós recebemos com tranquilidade, garanto para você que não vai ter pega-paga aqui de jeito nenhum. Com certeza nós vamos estar aqui sempre do lado do povo, juntamente com você, Frei Valdeir, e com todos nossos colegas. Obrigado.
Também para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PTN, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de fazer uso pela ordem aqui a respeito do complexo esportivo do Antônio Fernandes. É um complexo que há muitos anos nós viemos esperando aquilo ali, uma melhoria naquela região. O dinheiro está na conta, o dinheiro é verba tarimbada para aquela obra e ela está paralisada. Os moradores fizeram a reunião, me chamou lá, todos os moradores em volta do campo ali, tem sempre esperando lá a conclusão dessa obra, ansioso, esperançoso para terminar. Eles queriam fazer uma manifestação, descer aqui no secretário do esporte, apesar que não é uma secretaria de esporte que está tocando aquela obra, é a secretaria do meio ambiente. Então eu fui lá, acalmei os ânimos, conversei, falei, ó, vou estar tomando providências, nós vamos estar com o secretário de meio ambiente, o Francisco Costa, para saber a real situação, porque o dinheiro tem, o espaço está lá, tem o prazo. Eu estive na reunião lá com o secretário, o que ganhou a licitação, acho que é da Fênix, da empreiteira, então ele tem essa prerrogativa de estar relocando 30% da obra. Eles relocou para outra empresa, parece que a empresa não está dando conta, ou não deu conta. Então ele cai nas costas de quem ganhou a licitação. E os moradores estão nos cobrando. Eu, como presidente da comissão de esporte, morador daquela região, estou lá do lado, próximo, nascido e criado praticamente ali, que eu vim de Panangatu, tinha 3 anos de idade, mas sempre moro no mesmo local, casei, estou morando no mesmo lote onde eu morava, do meu pai lá. Então a gente tem esse amor por aquele local. E o pessoal tem cobrado da gente a questão do complexo esportivo. Esses dias, na falta dessa falta de massa asfáltica, Alexandrina está em vários buracos, lá de frente do campo, uma grande obra, um buracão muito grande, o pessoal tem cobrado. Aí junta com o buraco, com a insatisfação do campo. Nem termina o campo, nem tampa o buraco que a Senac fez lá. Eles estão me trucidando, eles vêm na minha casa, eles me cobram. Então estou trazendo aqui, falando pela ordem, para que o secretário Francisco Costa, do meio ambiente, ele disse que tem uma reunião com a empreiteira. Ele teve a reunião lá, me disse que retomar, ia dar um checkmate no que ganhou a licitação. Então a gente pede que ele nos traz a notícia para retomar a obra, o quanto mais rápido possível, Mauron. Você conhece ali a região, todos os moradores daquela região e de Anápolis estão esperando a conclusão daquela obra, vereador Lisier. Porque é um complexo esportivo que vai atender não só a região da Alexandrina, mas toda a Anápolis. Vai ficar melhor que o Parque Ipiranga, porque lá é um complexo esportivo. Então, assim, em nome da comunidade da Alexandrina, Antônio Fernandes, Nova Alexandrina, eu peço que tome essa providência, porque eles vêm até nós, nos cobrando, nós somos representantes legítimos daquela região, morando praticamente do lado daquela obra, e está sendo paralisado. Se o dinheiro tem. É uma verba tarimbada que o Rubens Antônio conseguiu, e fora o restante do município. Então não tem como usar essa verba para outras obras. Então tem que ver por que está parado. E eu estou trazendo essa denúncia aqui, espero que tome a providência o mais urgente, porque nós fomos lá e pediu 6 meses para ter conclusão da obra. E o tempo está andando, Pereira. O tempo está andando. E aí, será que vai conseguir entregar no prazo? Vai ter que entrar outro, pedir outro prazo? Então a gente pede a providência aí imediatamente. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Parabéns, meu conterrâneo. Concedo também a palavra pela ordem à liderança do Solidariedade, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Vespa.
Obrigado, senhor presidente. Não, que todo mundo aí está justificando as faltas, senhor presidente. Eu sou uma pessoa que não sou do primeiro mandato. Quero dizer a vocês, o Frei ali me disse que eu faltei 4 ou 5 vezes. Eu estava representando a Câmara. Eu não fui. Não, estou falando sério, vereador Jackson. Quando eu falo sério, é sério. Eu acho que gostaria que a Vossa Excelência me respeitasse na minha fala. Então, eu quero dizer, eu não estava pescando porque eu não gosto de pescaria. Eu estava representando a casa. Como o pastor Vilmar, sem puxar sardinha para o lado dele, e eu acho que ele teve algum assalto, não sei quanto, mas estava representando a Câmara lá com o senhor governador pedindo fundos para o presídio e para o centro de internação dos menores. Então, todo mundo que tem falta. Não adianta o cara falar, eu não tenho falta, tal. Então, como se diz,
Duro é quando a pessoa falta por outros motivos e não justifica. E eu nem justifiquei a mesa. E não preciso justificar a mesa, porque essas faltas minhas, dentro de um ano, hein, dentro de um ano, 5 faltas, eu acho que não é muita coisa para um vereador. Eu tenho que dar satisfação para o meu eleitor. Não é para vereador A ou B, e nem para partido A e B, não. Eu tenho que dar satisfação para aquelas pessoas que acreditaram no meu 6 mandatos, no meu currículo. Que eu tenho uma história nessa cidade e vou deixar uma biografia escrita aqui. Entendeu? Então acho
pela
que,
ordem, senhor presidente.
Eu tenho que dar satisfação para os meus eleitores. Não sei se foi 4 ou 5 faltas, estava representando a Câmara Municipal. Não estava vadiando e nem pescando, não, só isso.
Vou repassar a palavra para o secretário, daqui a pouco retornaremos para as lideranças. Apenas antes do secretário, apenas informar os pares que as faltas, pelo regimento, têm que ser justificadas à mesa diretora de acordo com os preceitos regimentais. Palavra para o secretário.
Senhor presidente, requerimento do vereador Gleim Martins, requer serviço de taburacos, vice-presidente Vargas, quadra A, lote 9, Vila Goiás.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Diretoria do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, asfaltamento da rua PP19, Parque Pirineus.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Diretoria do vereador Paulo de Lima, requer colocação de massa asfáltica na rua PP6, quadra 9, Parque Pirineus.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Diretoria do vereador Sargento Alberto, requer a inclusão na política de obras do ano 2014. A pavimentação asfáltica da rua Gerânio, no bairro Jardim dos Ipês.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
De autoria do vereador Hamilton Filho, requer ao órgão competente recapeamento asfáltico e construção de galerias de águas pluviais na rua H, cidade Jardim.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
De autoria do novo vereador Jean Carlos, requer ao senhor prefeito seja nomeado de Nossa Senhora do Carmo, a praça construída em Belo Horizonte, perto Vitor Braga.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Doutoria do vereador Jean Carlos, requer órgão competente, implantação de calçamento em toda a extensão do canteiro central da Avenida Isidora Sabino, Parque das Primaveras.
Discutindo, como é o requerimento aí?
Para discutir, vereador Pedro Mariano.
É o que é o lançamento na Avenida Isidoro Sabino. Ah, não, tem declaração minha. Eu estava pensando que era da erosão, porque a erosão lá hoje já começou ontem a combater. Eu entendi que era a erosão. Devolvo a palavra.
Discutindo. Canteiro central da Avenida Isidoro Sabino.
Discutindo.
Para discutir, vereador Jean Carlos.
Não, Pedro, eu fui procurado por alguns moradores da região. E eu até lembrei que Vossa Excelência sempre está ali reivindicando as demandas de lá, mas eu notei que não tinha sido feita essa. Aí eu fiz o requerimento e peço contar com o apoio de Vossa Excelência aí para nós realmente conquistarmos esse benefício lá.
Eu peço para assinar junto também.
Beleza.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Diretoria do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, sinalização de toda a extensão do bairro Itamaraty, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
De autoria do vereador Paulo de Lima, que é o CMTT, sinalização em toda extensão da Avenida José de Deus, principalmente em frente ao Colégio Manuel Pedreira, situado no bairro Itamaraty, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era o competente, revitalização toda a área de jardinagem, que se situa em volta do campo de futebol Barro Preto, bairro Santa Maria de Nazaré.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, reforma da calçada, que se situa em torno do colégio, do Centro Esportivo Santa Maria de Nazaré, campo do Barro Preto, Vila Santa Maria de Nazaré.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, reforma dos alambrados, vestiários e da quadra de futsal que se situa no campo do Barro Preto, Vila Santa Maria de Nazaré.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Então, um tempinho. Concedo a palavra pela ordem e liderança do PSC, vereador GR.
Senhor presidente, é só para falar, mais uma vez, eu acho que o nobre colega Paulo de Lima, é uma pessoa, um vereador verdadeiro, né, e teve a coragem aí de admitir, né, suas faltas também, e foi verdadeiro. Só gostaria de dizer que esta Casa de Leis, ela hoje foi homenageada pelo Edson Tavares como uma legislatura, não menosprezando as demais, como uma legislatura de alto nível. Daí a nossa preocupação, a minha preocupação, porque respeito todos os colegas e eu quero aqui parabenizar o Edson Tavares, que tem uma condição de analisar superior a, de uma maneira superior, né, com entendimento, né, que ele tem, com a vivência que ele tem, e ele fez elogios a essa Câmara Municipal. Então, eu tenho certeza absoluta que todos nós, eu acredito que às vezes excedemos um pouco, mas temos que manter. Eu fiquei muito feliz quando ele colocou essa Câmara Municipal, né, de uma forma comprometida com os trabalhos, com a responsabilidade em contribuir para o crescimento do nosso município. E eu quero parabenizar todos os colegas, todos, né? E tenho certeza absoluta que o debate faz parte dessa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também pela ordem, liderança do PSDB, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não quero discutir a questão das minhas faltas, até porque minhas faltas, a maioria, foram por causa dos eleitores, dos meus eleitores. Era com alguns eleitores, alguns órgãos, encaminhando, que eu tenho certeza que os vereadores fazem isso. O que nós temos que ressaltar até para os eleitores e para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é que essa casa nunca deixou de fazer uma sessão por falta de vereadores, por falta de quórum. E isso tem que ser lembrado. Tem vereador que falta por um motivo, por outro acompanhando, indo a algum órgão, verificando alguma ação do executivo, seja ele municipal ou estadual. Agora, vale ressaltar que em várias câmaras municipais, não só do estado de Goiás, mas de outros estados, é raro ter uma sessão ordinária. Agora vale ressaltar que essa legislatura até hoje nunca deixou de ter uma sessão por falta de quórum. Pode ser que tenha havido a ausência de um vereador por um motivo de outro, mas nunca deixamos de ter quórum. Então só queria registrar isso, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem. Quem pediu? Pela ordem. Presidente, na condição de um dos únicos vereadores com 100% de aproveitamento dessa casa, com nenhuma falta, obrigado, Frei Valdaí, pela sua estatística, onde mencionou que nós não tivemos nenhuma falta, mas eu quero aqui fazer das palavras do vereador Gerri as minhas palavras. Nós temos que amadurecer muito. Hoje eu observei com muita propriedade, sabedoria, inclusive sendo taxado por alguns em outra ocasião, como áspero, duro, e eu acho que às vezes, e eu disse naquela época que o tempo haveria de mostrar quem que é áspero, quem que é duro, e quando a gente realmente é áspero e duro, e se realmente tem motivos plausíveis para isso. Quero, naquele episódio mencionado aqui pelo vereador Frei Valdaí, não quero me vangloriar e nem diminuir aqueles que falaram, debatendo em função daquele problema, mas eu também, naquele dia, fui um dos que não mencionei nada a respeito, porque eu acho que nós não podemos deixar de lado a ética. Da mesma forma que eu acredito que o Frei Valdaí também faltou com a ética hoje. Eu não falei nada naquele dia, por respeito, e também não havia motivo para falar do Frei Valdaí. Mas hoje também, Frei Valdaí, eu estou dizendo, observei a fala, eu acredito que, ao mencionar faltas dos companheiros, não foi sábio de sua parte.
Questão de ordem, senhor presidente.
E eu acho que nós temos que parar de pautar a imprensa negativamente. Nós estamos aqui, eu falei outro dia, nós temos que parar
de pautar as negatividades dessa casa, dá para a imprensa. Você viu a euforia da imprensa hoje? Amanhã, o café da manhã é a Câmara Municipal. Culpa nossa. Eu me incluo nisso. Me incluo nisso. Acho que nós devemos lavar as nossas roupas sujas aí em casa. Devemos sim chamar lá dentro, no gabinete do presidente, e resolver os nossos problemas. Tanto aqueles que pensavam de uma maneira do vereador, Frei Valdaí, também quanto Frei Valdaí. Eu não estou aqui defendendo nem A e nem B, mas estou dizendo que eu acho que nós devemos pautar os nossos trabalhos positivamente. Quero dizer, presidente, que talvez essa 83ª sessão, se não me engano, seja a menos proveitosa de toda a legislatura, essa de hoje. A menos proveitosa. E eu estou falando isso porque eu tive o cuidado de escutar todos os companheiros hoje. Todos. Uns chateados, outros revoltados, outros magoados, outros querendo se defender. E nós deveríamos falar aqui, como eu disse no princípio da fala do vereador Jerry, é da grande visita que nós tivemos hoje no Porto Seco. Falar de progressividade, falar de desenvolvimento, falar da importância do Porto Seco para Anápolis e de Anápolis para o Porto Seco. Falar do desenvolvimento da cidade com a vinda do aeroporto de carga, daquilo que nós aprendemos lá hoje. Isso é que nós tínhamos que ter falado aqui hoje. Ninguém falou praticamente nada nisso. Nós temos que caminhar nessa vertente. O vereador o Edson Tavares, que é presidente do Porto Seco, falou em alto e em bom som que ele tinha orgulho dessa legislatura. Será se a partir de hoje ele vai continuar tendo o mesmo conceito? Será? E a culpa é nossa. É minha. É sua, vereador Mauro. É sua, vereador Ederson. É do vereador Frei Valdaí. É sua, vereador Gerri. Vereador Eli. Vereador Paulo de Lima. Enfim, todos os vereadores são culpados. Tanto positivamente como negativamente. Somos nós que fazemos a nossa história. Somos nós que determinamos aquilo que a imprensa vai falar de nós, seja positivo ou negativo. Eu acho que nós temos que ter a sabedoria de poder nos conter no momento correto. O debate é salutar. Temos que debater. Temos que nos defender, temos que nos defender. Mas nós temos que ter sabedoria na hora de falar. Talvez podemos ser, vereador Valdaí, duros. Talvez até áspero, como já disseram que eu sou em alguns momentos. Mas temos que ser ásperos com propriedade, vereador Jean. Eu estou dizendo isso do coração. Estou falando isso com o objetivo da gente poder, de agora em diante, fazer uma avaliação das nossas atitudes, minha, eu particularmente, vereador Jacques, farei a minha. Observarei aqueles pontos com que eu cometi deslizes e equívocos, e de agora em diante eu procurarei ter um conceito diferenciado. Não é nenhum louvor para mim, eu brinquei no começo, não ter faltado nenhuma sessão. Não, porque todos os vereadores mencionou aqui, o vereador Fernando, o vereador Gerri, o vereador Eli, porque, na verdade, uma falta, entre aspas, pode não significar uma falta, pode significar um trabalho que também faz parte do processo legislativo. Então, eu não estou aqui querendo me vangloriar, não. É porque os meus trabalhos, geralmente, são determinantes e feitos em horários diferentes da sessão. Mas tem vereadores, não, que às vezes acontece de fazer. Então, não é demérito de ninguém faltar uma ou outra sessão. Não é demérito. Viu, vereador? Nenhuma. De nenhum de nós. Seja justificadas ou não, porque o que eu tenho dito em todas as minhas falas aqui durante esse ano é que eu tenho acompanhado, senhor presidente, essa legislatura e todos os vereadores trabalham com muita determinação. Todos estão de parabéns. Nós trabalhamos muito, vereador Pedro do Porto Rico. Todos nós trabalhamos muito. Eu, vereador Frei Valdaí, vereador Angeli, vereador Evan Med, vereador Pedro Mariano, vereador Jean, vereador Vespa, todos nós temos trabalhado muito. Então nós não podemos deixar que esse trabalho, essas conquistas que nós estamos tendo, se e vão pelo ralo.
Por favor, conclua, não.
Por um deslize pessoal, ou por uma emoção pessoal de cada um. Então eu queria só deixar as minhas palavras nesse sentido e dizer que todos os vereadores estão de parabéns e que nós devemos ter sim, viu, presidente, devemos ter sabedoria e devemos ter ética quando nós dirigirmos a qualquer outro vereador dessa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerra a ordem do dia, abre para as comunicações parlamentares. Vou conceder a palavra inicialmente ao vereador Frei Valdair, que havia solicitado questão de ordem.
Senhor presidente, porque meu nome foi citado e todas as vezes que meu nome for citado aqui, eu vou pedir questão de ordem. É um direito meu. Bom, primeiramente, eu acho que o vereador Jackson Charles deveria ter feito essa avaliação e esse consenso, né, da sua fala naquele dia em que me metralharam aqui nessa casa, me colocaram na parede e fuzilaram verbalmente aqui. Deveria ter feito naquele dia. Agora, depois, quando eu venho dar a minha resposta, que eu venho dizer exatamente daquela sessão, aquilo que aconteceu por eu não estar presente, agora fica fácil o senhor dizer que, ou aparecer dizendo aí, né, que não deve se posicionar dessa forma. Eu concordo, tanto é que no meu discurso eu disse aqui que nós perdemos a oportunidade naquela sessão do dia 20 de manter aqui o bom nível, de não fornecer para a imprensa essas notícias negativas, essas informações negativas, e o fato também de dizer aqui a ausência, a falta dos vereadores, eu não vejo isso como negativo não, porque é público. Qualquer um pode pedir aqui quantas faltas você teve, né, por quantas vezes você faltou. E outra coisa, eu disse também que todas elas foram justificadas. Ninguém faltou aqui por acaso, não. Ou porque ficou em casa repousando depois do almoço, não. Certamente todos aqui que faltaram tiveram algum motivo justo para não estar nessa sessão. Porque se for até fazer uma avaliação, não sei, das sessões anteriores, isso aqui lá na Assembleia seria totalmente diferente. Tinha gente, certamente, com 50 faltas, bem diferente daqui. Aqui nós estamos percebendo que os vereadores são assíduos, são trabalhadores mesmos. E faltar uma vez, até 8 vezes, no meu caso, que tinha uma cirurgia, é justificável. Eu só coloquei aqui no papel e fiz questão de dizer para mostrar que eu não sou faltoso nessa casa. E as vezes que eu faltei, eu justifiquei como todos os outros pares também justificaram. Então não tem ninguém aqui brincando. Todos nós estamos aqui para trabalhar. E que às vezes que faltamos, faltamos de uma forma justificada, que eu acho que qualquer trabalhador falta no serviço por um motivo ou outro, um dia ou outro, durante o ano, que é coisa normal da vida do trabalhador. Então, só para dizer para Vossa Excelência isso, que as minhas colocações, ou o debate, as discussões que foram feitas aqui, eu disse que macula sim essa legislatura. Porque nós poderíamos terminar o ano, e o líder do prefeito falou assim, vamos terminar o ano bem, não fala nada não. Ué, terminar o ano bem, já fez um estrago, né, no discurso dele do dia 20, como que vai terminar o ano bem? Mesmo que eu não falasse nada, já maculou essa legislatura. Já vamos terminar o ano de uma forma ruim. Agora, vamos, pelo menos daqui para frente, fazer uma coisa, pelo menos, mais ética. Ética, faltou ética naquele dia. Faltou bom senso. Faltou parceria da parte dos vereadores, porque eu não estava presente. Deixasse falar outro dia, ou pelo menos que não fizesse todo esse aparelhamento contra mim e contra a minha pessoa naquele dia. Então eu vim hoje só justificar, não fiz nada demais. E eu não fui ético aqui hoje. Eu nem falei o nome do líder do prefeito. Nem falei o nome. Nem falei o nome dos outros vereadores exatamente para preservá-los. Agora, naquele dia, não. Naquele dia, meu nome foi falado aqui pelo menos umas 30 vezes. Senhor presidente, aproveito a oportunidade. A minha assessoria buscou no site da Câmara a minha fala aqui do dia 19 e não está no site da Câmara. Então o senhor pode ir lá buscar do dia 18, mas do dia 19 não tem, do dia 20, né, de ontem tem, todas as outras tem. Mas do dia 19, que foi o meu discurso, não tem. Eu gostaria que colocasse à disposição no site, porque, e também saber por que é que não está no site, porque deveria estar. O meu discurso do dia 19 não se encontra disponível no site.
Nós vamos verificar com a comunicação e, obviamente, mandaremos fazer a correção. Também, para fazer uso da palavra nas comunicações, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, eu acho que não tem nem palavra. Na verdade, eu queria só fazer as pontuações. Eu, como eu
todos sabem, eu vim da caserna, 27 anos de convivência em grupos grandes, onde a convivência é normal com vários outros, vários vão ter pensamentos diferentes de tudo. E um ano se completa, né, vai se completar aqui agora, e eu vejo nesses últimos momentos umas discussões que estão degradando, nós estamos degradando de alguma forma aqui dentro, nós estamos denegrindo a imagem de um, na verdade, usando a palavra e utilizando até a fraqueza do outro. Eu só queria deixar uma coisa, eu tenho minhas faltas aqui, né, não tem nada criticando, só estou dizendo, consciência tranquila, porque trabalhando, é claro, acho que todos nesse sentido estão, não precisava nem citar, mas eu tenho uma coisa comigo, melhor saber do que não dizer, do que dizer aquilo que não sabe ou não deve. Então eu sou muito pautado nisso, eu fico muito na retaguarda, observando. E eu não quero me decepcionar com aquilo que houve nas gestões passadas aqui na Câmara. A gente ouvia falar tanta coisa, saímos para trabalho a campo falando que a Câmara precisava ser renovada, era necessária a renovação. Então essas discussões aqui, ela desgasta de alguma forma, não só lá fora, mas o nosso íntimo, a nossa pessoa. Eu não vou me levantar aqui, porque se eu falar alguma coisa, eu já estou, de alguma forma, tentando me enaltecer, né, me aparecer. Eu não quero, mas, gente, vamos parar um pouquinho, vamos parar um pouquinho, vamos pensar com calma, paciência. Nós vamos permanecer por muito tempo ainda. E se isso for plantado uma discórdia aqui agora, pode ter certeza, vai ficar muito difícil para todos nós, para todos nós. Presidente, é só sentimento meu, pessoal. Devo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Presidente, põe meu nome aí, que eu quero
informar que, em resposta ao requerimento nosso, o secretário Ayr Gazzaroli informou que, em relação àquela cobrança dos banheiros do mercado municipal, o projeto de reforma do mercado está sendo concluído e que, com relação a não só os banheiros, mas toda a questão das manilhas e esgoto do mercado municipal serão trocados, que estão todos rompidos. E certamente serão reformados aí também na reforma que vai ter, que, segundo ele, será em breve aqui. Eu também queria registrar, eu não poderia deixar de dizer, e bem disse aí o vereador Jackson Charles, da nossa visita lá no Porto Seco, de iniciativa aí do Frei Valdaí. Nós estivemos lá, acho que quase todos os vereadores. Nós já tínhamos tido a oportunidade de conhecer, pela exposição aqui do ETS, as perspectivas econômicas, né, que circundam em a cidade em relação ao Porto Seco e ao Daia. Mas eu acho que hoje uma visita em loco, certamente vendo a magnitude do empreendimento do Porto Seco, aquilo realmente nos causa um impacto muito maior do que simplesmente as palestras. E nós pudemos observar mais de perto o tamanho da envergadura e as perspectivas que a Anápolis deve aproveitar nos próximos anos. Dali nós avistamos a obra do aeroporto de cargas, a plataforma logística, a estrutura do Porto Seco as informações que o ETS nos passou, que certamente nos deixa realmente otimista e com grandes perspectivas para que essa cidade realmente possa comemorar em breve ainda mais, né, um crescimento vertiginoso, seja no aspecto econômico e social. E certamente, tanto o prefeito com seu mandato, quanto os próximos prefeitos, se tiver sabedoria, vai ter uma oportunidade de gerir uma cidade, certamente uma das principais do país. E nós nos agradecemos de ser vereador dessa cidade, e por isso mesmo, nós temos realmente que ter um bom nível, um alto nível, da altura que a cidade merece. E é possível, sim, nós fizemos isso, salvo pequenas situações de desconforto, de exageros. Nós certamente fizemos um bom trabalho, estamos fazendo, como bem disse o Jacques, 83ª sessão ordinária, todas foram realizadas. Né? Uma ou outra situação que não tivemos oportunidade, eu gosto demais, se puder eu fico o dia inteiro, vim todo dia, pode marcar. E todas extraordinárias também estive, e certamente estaremos mais. E quero dizer que nós temos um bom nível, precisamos preservar esse bom nível. E eu, da minha parte, quero sim fazer parte de uma legislatura que seja lembrada como uma legislatura de alto nível, que contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Devolvo a palavra.
Também, para fazer uso da palavra nas comunicações, vereador Gleimo.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar que o PTN, ontem eu falei do diretório e esqueci de falar o nome do presidente, que é Odilon. Odilon da Faculdade Fama, entre outros. Então, eu quero aproveitar esse espaço das comunicações e convidar todos os filiados, simpatizantes, todos os vereadores também que queiram participar conosco, uma reunião no dia 6 do 12 agora, às 19 horas no local, lá no auditório da Faculdade Fama. É, entrada na à esquerda, lá da portaria, da guarita ali, para um estacionamento diferenciado, e onde vai estar apresentando todo o diretório, o Odilão, o presidente, vai apresentar os vice, toda aquela, e as diretrizes do partido. Então, assim, fica o convite para todos os filiados, os simpatizantes, e convidar todos os novos vereadores para nos prestigiar também o nosso partido, que no último dia 24 foi consolidado o diretório municipal aqui em Anápolis. Agradeço, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Só gostaria de mencionar em poucas palavras a respeito do acontecimento de hoje. Eu acho que, como na vida espiritual, aqui também é a mesma coisa. Vai haver momentos que, de repente, nós podemos cairmos. E hoje, eu acho que aconteceu isso. Mas nós não podemos nos crucificar por esse dia. Eu acho que tudo serve de exemplo, tudo é um trampolim para a gente pisar mais na frente. Como disse o vereador Jacques, acho que todos nós podemos pegar esse dia de hoje, fazer uma meditação em cima dele e planejar aí os nossos próximos 3 anos. Logicamente que nós sabemos que as nossas opiniões, até marido e mulher, muitas vezes não se bate. Mas a gente vim com esse propósito aqui, justamente por esse motivo, na minha primeira sessão aqui em fevereiro, eu dei a sugestão que a gente fizesse uma oração a mais, apesar de já ter o texto bíblico aqui, até no momento não foi possível. Mas gostaria de fazer isso aí, essa sugestão para todos os colegas, porque eu vejo isso como na nossa vida espiritual. Antes da gente vir para cá, nos nossos gabinetes, pedir a orientação do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir, tirar aqueles maus pensamentos, de repente, que vêm em nossas cabeças, é porque a perseguição espiritual aqui para todos nós, eu tenho certeza que ela é imensa. Nós somos 23, nós disputamos com 503 pessoas. Então eu vou ser sincero, é quase um milagre a gente, numa cidade dessa, ser vereador. Então, assim, eu sei que tem muita inveja, muita perseguição, muita coisa negativa para que a gente possa cair aí no mau caminho. Então fica aí, como o sargento Alberto disse, é um pouco pesaroso, mas pedimos desculpa aí aos nossos eleitores, ao pessoal da nossa cidade, e fazer o propósito de renovar, de recuperar, de se pedir desculpa àqueles que se ofenderam aqui, e que a gente possa, a partir da manhã, vir novamente para a sessão com amor, com harmonia, porque aonde tem desarmonia, logicamente que as coisas vão se rebaixando. Então que nessa noite, nessa tarde, fizemos aí um exame de consciência e pedir a Deus a graça do perdão e, logicamente, as contradições vão existir. Mas que cada um de nós possamos respeitar aquilo que não nos agrada e que, de repente, vamos supor, eu tenho o direito de falar o que eu quero, mas acho que o colega também tem o direito de respeitar e escutar, não ficar debatendo. Então fica aí essa minha mensagem, essa minha sugestão, e eu tenho certeza que nesses próximos 3 anos, esse resto de ano, se Deus quiser, vai nos dar a graça de podermos ser educados, ter uma boa ética e poder fazer valer aquilo que a população nos confiou. Obrigado, devolvo a palavra.
Também, vereador Mauro Severiano, para fazer uso da palavra nas comunicações.
Eu vou falar sobre as palavras do vereador Vespa hoje na tribuna dessa Câmara, líder do meu partido. O vereador foi muito feliz nas colocações ali, e nós aqui não estamos questionando o Ministério Público. De jeito nenhum. O vereador foi muito feliz nas colocações quando ele pronunciou ali em tribuna. Mas são 70 mil pessoas, vereador, que necessita daquele logradouro público ali. É um Deus nos acuda. Eu acho que uma decisão judicial, vereador Gelê, que você também é entendido no ramo de direito, não se discute, cumpre. Mas nós temos que ver que a prefeitura foi notificada e a empresa concessionária foi notificada. E nós, vereador, PSC, PROS, PDT, PT, PSDB, PP, PSB, PTB, Solidariedade,
PTN,
não pode ficar omisso, não. Nós vamos lutar para os 70 mil usuários ali, ó, e o PT também, Pedro Mariano. O vereador foi muito feliz. Até queria pedir uma parte para ele, mas não deu tempo, o tempo dele estava esgotado. O vereador Paulo de Lima apresentou o requerimento. Os lojistas ali estão tá ali todo tumultuado, né? Pô, como nós vamos fazer? Tem que socorrer os vereadores, que quando eu falo aqui que o agente público mais próximo da população é o vereador e a vereadora, são nós. Eles têm que socorrer nós, não o prefeito, não. Eles não vão no judiciário questionar juiz, nem promotor, não. Eles vêm aqui em nós, porque também nós somos autoridade municipais. Então, é problemático o vereador Vespa. Que não é eu que dependo daquele ali. É a população, as pessoas mais humildes. Aonde vai colocar aquelas pessoal? Hã? Aí fala, não, mas muda de terminal. Tem gleba de terra ali? Não tem. Ao local não tem uma praça pública para ser desativada. Não tem nem como o prefeito fazer nada para desapropriar alguma coisa ali, não, Jaco. Então é problemático. Olha, uma cidade igual a Nápoles não é uma cidadela qualquer, não. Então, nós temos que conversar sobre isso aí, mobilizar a população. Nós não estamos questionando o Ministério Público, mas eu acho que tinha coisa melhor aqui para resolver na cidade do que mexer com o centro nervoso da cidade de Anápolis, onde tem uma população que depende do transporte coletivo. 70% das pessoas que trabalham no centro dependem do transporte coletivo. Como o Vespa falou, não estou puxando farinha para A e nem para B, não. Mas a verdade é essa, vereador Vespa. Mexe com nós. Nossos eleitores dependem daquilo ali. E minha família também. Eu não estou puxando sardinha para o meu prato. Então é problemático isso aí. Por isso que eu estou usando aqui. É, o meu desabafo é nos minutos aí como que se me resta, já esgotou, nas comunicações, que eu não tive prazo de escrever no grande expediente, mas eu ia falar nisso aí. Só isso, presidente.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima, antes do vereador Paulo de Lima, eu quero apenas fazer uma observação em relação ao debate que ocorreu aqui hoje. Não vi nada de anormal em se tratando de plenário de legislativo. O que ocorreu aqui hoje na Câmara Municipal. Por mais que nós tenhamos cuidado e cautela, sempre nós vamos estar sujeitos aqui a debates dessa natureza. Vamos conviver aqui por mais 3 anos e, obviamente, nós ainda vamos passar por situação dessa natureza. O importante de tudo é a gente não levar para fora daqui o que ocorre aqui em plenário. Os debates aqui em plenário, eles vão realmente acontecer. Em algumas situações, os ânimos vão ficar acirrados mesmo. Mas o importante é que não transcenda além das dependências aqui do plenário. Porque, afinal de contas, nós somos realmente pessoas civilizadas, fomos escolhidos pela população para ser os seus representantes e tem que se resumir aqui ao plenário os nossos debates aqui. Importante saber que nós vamos ter que continuar junto mais 3 anos, graças a Deus, e que estamos sempre sujeitos a passar por essas situações, mas que tudo se resolva aqui, nos limites aqui das dependências do plenário. Também, para fazer uso da palavra nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, mais uma vez, repetir aqui, que tem que cansar de repetir, quantas coisas boas acontecem na cidade. O senhor tem razão, aqui é o local do debate, não teve nada de extraordinário, não. Jacques foi feliz, Frei Valdair foi feliz, todo mundo. E a gente tem que defender o nosso líder de uma maneira que ele também está correto. Ele está aqui para defender os nossos secretários, os nossos interesses de toda a comunidade. Então, houve um pequeno desentendimento, mas coisas normais de qualquer parlamento do mundo, né? Então, não houve de má fé de nenhuma na parte do nosso líder, do prefeito, jamais houve de má fé dele. Houve, sim, as palavras levianas que ele falou, foi naquele momento, não é que o Frei Valdaíra usou, né, de ser leviano com suas palavras. Então, às vezes as pessoas misturam uma vírgula, tiram uma vírgula, ou acrescentam mais alguma coisa no pontual, acaba se transformando nessa pé de guerra aí, que é uma coisa até, acho que até salutar, coisas normais. Eu achei que não teve nada de falar que foi, não teve nada, teve coisa, foi boa. Nosso querido Jean ali sempre pedindo a palavra para encerrar. Então, coisa normal, tem que pedir mesmo e tem que falar mesmo. E o presidente está aqui para dar tranquilidade a todos nós. Nosso Pedrinho em Porto Rico, falou o nome dele, ele ficou na dele, tranquilo, um grande vereador, um grande representante, por isso que é uma pessoa que todo mundo gosta na cidade e teve o tanto de voto que teve, por isso, pela sua tranquilidade, sua calma, dou os parabéns ao nosso vereador. E mais uma vez, agradecer ao nosso prefeito Antônio Roberto, por ter doado 3 ônibus com recursos próprios, presidente. Às vezes o senhor não está sabendo. Os 3 ônibus, está sabendo, né? Os 3 ônibus, Jacques, foi doação, ônibus novos, que já tem a cadeirinha para subir, o elevador e tudo mais. 3 ônibus, papai. Isso é glorioso, isso é ótimo. E nós não, igual o Jacques falou aqui hoje, vamos lá no Porto Seco, fizemos lá uma visita importantíssima, né? Com o nosso governador Marconi, que está fazendo aí o aeroporto de cargas, para transformar a cidade de Anápolis, para dar outro salto, juntamente com o nosso prefeito Antônio Roberto, que tem feito um grande trabalho, e agora, completando com o Porto Seco, o nosso querido Jacques viu lá o exemplo hoje, todo o movimento falava sobre o nosso prefeito e falava sobre o nosso governador, que tem trazido grandes obras. Lógico, dou razão para o Jacques, tem que cobrar muito mais. Nós precisamos de aumentar o hospital de urgência e outras coisas mais. Agora, falando sobre a nossa frente parlamentar de permanência do terminal urbano de nossa cidade e permanecer lá o nosso o ferroviário, né, antigo, que seja preservado. Eu agradeço o Vespa, o nosso vice-presidente aqui que está junto com nós, todos os vereadores. Eu acho que é importante, se o Ministério Público, se alguém achar que não, mas a obrigação de nós vereadores é brigar pela população. Nós não temos outro terminal, nós não temos outro local para pôr o povo. É 40 mil pessoas todos os dias. O nosso comerciante será prejudicado total. Acabará com o formigueiro da cidade. A coisa mais bonita que tem em Anápolis é aquele movimento, presidente, ali no centro da cidade de Anápolis. Eu fico orgulhoso quando eu vou para lá no dia de sábado e não tem jeito de eu andar. É o maior orgulho para mim, nosso movimento, nossa cidade. Ali prova que nossa cidade está pujante, está crescendo. E tem movimento e tem tudo. Ali você compra um pastel, você compra uma pamonha frita, você compra uma camisa, você compra até carro ali no centro. Então, quer uma coisa melhor do que isso, Jackson?
Não.
Isso é do tempo de Cristo, Jackson. É do tempo nosso. Né? Agora é o nosso tempo, é o tempo da feira, é o tempo do desenvolvimento da nossa cidade. Não podemos deixar tirar o terminal dali. Jamais. Obrigado.
Também nas comunicações, vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Pedro Mariano.
Presidente, pela consideração dos novos colegas, por Vossa Excelência, por todos, eu suspenso minha palavra, porque o Paulinho falou tudo que eu ia falar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, mesmo porque nós já estamos com o tempo esgotado mesmo. Obrigado pela compreensão. Também nas comunicações, líder do governo na Câmara Municipal, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também sei que o tempo está esgotado, só para todo mundo justificar a falta, justificar a minha falta. A única falta, estive juntamente com o vereador Vespa, o vereador Gleimo, representando essa Casa de Leis na marcha pela família que aconteceu em Brasília. Se não me engano, foi no mês de junho. Então foi a única falta que tive aqui nessas sessões. O vereador Heber Mamed também estava junto lá. Então foi só justificando essa ausência que eu tive aqui na sessão. Devolvo a palavra.
Só esqueceu de me dar os parabéns.
Na realidade, todas as ausências que nós tivemos aqui, elas estão devidamente justificadas. Também nas comunicações, vereador Gerri.
Senhor presidente, é só para somar com a fala, tanto do vereador Vespa, que já falamos, quanto do Mauro. É da preocupação, né? Temos empresas tradicionais em volta do terminal, né? Daí a preocupação, né? Eu posso citar lojas americanas, a Sonos Colchões, que nasceu ali, ó. A Sonos Colchões é o mercado municipal. Então é uma preocupação muito grande. Oi? O Floresta. Então tem grandes empresas que cresceu em função do terminal naquele lugar. Agora, irei apresentar, senhor presidente, e acredito que faço isso amanhã, um requerimento para que deixe o terminal, mas que faça uma adequação para que a estação de ferro, que é um patrimônio histórico, ele possa existir até para uma forma de turismo na nossa cidade. Que abra-se ali um espaço, né, para que as pessoas que ali estão possa usufruir da beleza que é, né, esse patrimônio histórico. Obrigado, devolvo a palavra.
Sem mais inscrições para o uso da palavra e também sem mais assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declarei encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.